desta audição e começarmos com a segunda audição de hoje do grupo do CSISP por requerimento do CDS-PP. Então, uns segundos só e vamos iniciar. Muito bem, penso que estamos em condições de iniciar esta nossa audição, que acontece a pedido e a requerimento do Grupo Parlamentar do CDS-PP para ouvirmos os representantes do CRUP e do CSISP sobre um conjunto de matérias a ponderar em face do ensino à distância no corrente ano letivo, é assim. Eu queria chamar à presença, em termos digitais, o Sr. Reitor da Universidade do Porto e Presidente eleito do CRUP, professor Dr. António Sousa Pereira, está connosco. Estamos a tentar fazer a ligação, o mesmo vamos fazer com o representante do CSISP, também, quem eu. Sr. Reitor, professor António Sousa Pereira.
Sim.
Muito bem, então só agora para testarmos a presença também do Sr. Professor Dr. Pedro Dominguinhos, Presidente do CSISP, a quem saúdo também. E para darmos então início a esta audição. O professor Dr. Pedro Dominguinhos está a acompanhar-nos também? Muito bem, tenho nota de que nos está a acompanhar. Nós então poderíamos dar algumas notas apenas da grelha de tempos para a audição, registando que inicia a audição de hoje o grupo parlamentar requerente, o CDS-PP, e depois segue-se o representante do CRUP, o professor Dr. António Sousa Pereira, e do CSISP, professor Dr. Pedro Dominguinhos, com 10 minutos. Seguem-se depois os grupos parlamentares que compõe a 8ª Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto. Encerrando uma parte da audição, o grupo parlamentar requerente, que é o CDS-PP, com 3 minutos, e o CRUP e o CSISP também, para finalizar a audição, com 10 minutos. Está registado, então, a nossa grelha de tempo e orientação desta audição, e eu dava, então, desde já a palavra à senhora deputada Ana Rita Bessa, do CDS-PP, do grupo parlamentar requerente desta audição. Senhora deputada, lembro só 5 minutos. Tenha a bondade, pode usar a palavra quando entender.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o professor António Sousa Pereira em representação do CRUP e o professor Pedro Domingues em representação do CSISP e agradecer a disponibilidade. Suponho que tenham recebido o requerimento do CDS e, portanto, estejam a par do que é que são as preocupações que nos trazem aqui hoje, mas situando, parece ser consensual que o ensino à distância, no caso do ensino superior, não é também a opção mais desejável, pelo menos nos termos em que teve que acontecer, a 100% do tempo e das atividades letivas. Tem efeitos sobre os alunos, quer na sua experiência no ensino superior, quer nas condições para a frequência do ensino superior, e tem impactos também sobre os docentes, por um lado, na sua adaptação a este novo formato de ensino, nas condições que têm para essa adaptação e nos impactos nas outras componentes não letivas do seu trabalho, designadamente na investigação. E tem-nos chegado ao grupo parlamentar do CDS, e eu diria que tem chegado a todos os grupos parlamentares, vários formatos, alertas, queixas, pedidos de intervenção, quer das associações académicas, de universitárias e de politécnicos, quer de docentes, sejam sindicatos, sejam grupos de docentes. E também já temos aqui em comissão várias propostas de alguns dos grupos parlamentares que pretendem dar sequência a estes alertas, queixas, denúncias, enfim, conforme lhes queiramos chamar. E também temos a experiência do ano passado, do ano letivo passado, em que já houve ensino à distância e o Parlamento também entendeu por bem intervir e legislar, e eu diria que desta vez temos tempo para compreender o que é que está a ser feito pelas instituições de ensino superior, ou o que é que pode, o que é que está ao alcance das instituições, antes do Parlamento, ou enfim, pelo menos complementando aquilo que é a intervenção do Parlamento. Portanto, aqui o meu objetivo, com toda a clareza, é que nós, se tivermos que chegar a legislar, que o façamos de maneira a ajudar e a complementar a ação e não chegar fora do tempo ou intrometer-nos indevidamente naquilo que sejam as decisões das instituições. Pronto, e sabemos, por isso, que cada escola tem autonomia e que as soluções não têm que ser uniformes, mas era importante perceber no CRUP e no CSISP se existe uma sensibilidade geral para estas duas vertentes, quer docentes, quer alunos ou discentes, e como é que se concretiza para um determinado conjunto de questões, e começaria pelos alunos. A primeira delas tem que ver com o que é que exatamente está a ser feito para monitorizar e prevenir o abandono escolar. Porque são vários os dados que temos, agora mais recentemente até nos chegou um da Associação Académica da Universidade de Lisboa, um estudo, um inquérito que fizeram, enfim, tem o valor que tem pela sua amostra, mas seja como for, indica que quase 60% dos inquiridos dizem já ter considerado abandonar o ensino superior, e as razões têm que ver essencialmente com aspectos financeiros e, desde logo, as propinas. E, de facto, nós aqui no Parlamento já discutimos e até já chumbámos uma iniciativa do PCP que previa transitoriamente, enfim, transitoriamente mais ou menos, mas transitoriamente eliminar as propinas, taxas e emolumentos e uma série de outras questões para o alívio dos entraves financeiros, e esta pressão existirá sempre aqui no Parlamento e, portanto, era importante, e mais do que no Parlamento, existe na vida das pessoas, e, portanto, o que era importante saber é o que é que as instituições estão a fazer quanto a isto. Quantos pedidos é que já tiveram de apoio social, estão ou não a usar o fundo de emergência do Ministério, da Ação Social Escolar do Ministério, como é que estão a lidar com este problema? Da mesma forma, questões sobre a avaliação e a validade dos próprios cursos. As avaliações serão presenciais agora no segundo semestre, há toda a questão dos estágios, há uma alteração do calendário letivo que provavelmente até se vai repercutir no início do próximo ano letivo por causa da alteração no ensino secundário. E até recentemente o professor António Sousa Pereira fez nota de que a validade dos cursos, como estavam a acontecer, particularmente nos cursos de 3 anos, em que estávamos com bastante tempo de ensino à distância, podia ser questionada. E, portanto, como é que também estão a pensar resolver este tema de garantir avaliações presenciais e dar substância e validade aos cursos? No caso dos docentes, duas questões muito concretas têm que ver também com a avaliação. Muitos docentes têm-nos dito que tiveram que reponderar a sua atividade e que isso os vai penalizar na sua avaliação de desempenho, e também sabemos que há algumas instituições, desde logo o ISCTE e creio que a Universidade do Porto, mas posso estar enganada, em conselho científico já recalibraram transitoriamente os critérios de avaliação. E, portanto, como é que isto está a ser pensado? Finalmente, novamente ligado à extensão, à alteração do ano letivo, se o ano letivo tiver que ser prolongado para efeitos de avaliação ou estágios, que impacto é que isso vai ter nos docentes que estão contratados a prazo? Está previsto fazer alguma extensão para não ter que ser o Parlamento a intervir como fez o ano passado? E se depois também está previsto nos contratos de legislatura algum ressarcimento das instituições por via deste prolongamento? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do Grupo Parlamentar Autor do requerimento desta audição. Eu chamava agora o Sr. Professor Dr. António Sousa Pereira, do CRUP, solicitando-lhe que verificasse relativamente ao vídeo, portanto à imagem, se está efetivamente ligado. A partir deste momento, seja bem-vindo, Sr. Professor Dr. António Sousa Pereira.
Muito boa tarde, Sr. Presidente.
Exatamente. Temo-lo em imagem e temo-lo em som também. A partir do momento que entenda, são 10 minutos, Sr. Professor, tenha a bondade.
Eu perdi as imagens todas, mas deve ser efeito.
Nós estamos a vê-lo perfeitamente, Sr. Professor.
Ok, pronto. Eu estou
Muito
à
bem.
disposição, mas está lá à disposição, sem problema. Sr. Presidente, muito boa tarde. Sr. Deputados, muito boa tarde. As questões que levantam aqui são questões pertinentes em relação às quais, provavelmente, há experiências diversas entre as várias instituições. Eu se calhar, começo pela última questão, tem a ver com a avaliação docente. Efetivamente, há instituições em que aquilo que foi decidido foi relevar em 2020 a classificação obtida em 2019, dando a possibilidade ao docente de se entender que deve pedir uma avaliação diferenciada, fazer um requerimento e ser avaliado de forma diferenciada. E, portanto, aquilo que eu vos posso dizer é que, não sei como é que as coisas estão a correr nas outras instituições, no caso da Universidade do Porto, o processo é perfeitamente pacífico e tranquilo, não tenho conhecimento de que haja qualquer problema relacionado com a avaliação, visto que foi adotado este procedimento, porque, como é óbvio, os objetivos de avaliação para 2020 foram definidos antes da pandemia. A pandemia veio e destruiu completamente qualquer ambiente que propiciasse atingir esses objetivos, e, portanto, aquilo que foi proposto foi atribuir automaticamente para o ano 2020 a classificação que tinha sido obtida em 2019. Sei que há alguns casos em que foi pedida uma avaliação curricular, poucos, muito poucos, e, portanto, a situação está resolvida e que seja do meu conhecimento, não é problema. Em relação a outras universidades, eu não sei qual é a situação nas outras universidades e devo dizer que, em boa verdade, é difícil de saber porque mesmo as faculdades que têm autonomia podem eventualmente ter sistemas de avaliação diferentes umas das outras dentro da mesma universidade. Não é o caso aqui na nossa universidade em que a decisão foi tomada em conselho de diretores, portanto é uma decisão transversal a toda a universidade. Mas admito que haja situações diferentes, mas que tenha conhecimento não tem constituído problema, pelo menos ninguém me fez chegar esse problema, nem dentro da universidade, nem no âmbito do grupo. Relativamente à questão que colocam aí dos impactos, em termos de avaliação e estágios, que é uma questão sempre muito importante. É óbvio que, ao fim de um ano de perturbação na forma como decorre o processo de ensino-aprendizagem, há aqui questões extremamente relevantes e que se prendem com o facto de nós, no final deste ano letivo, irmos atribuir um diploma que, de alguma forma, atesta que o estudante adquiriu um conjunto de competências e não estamos a ter, em algumas oportunidades, em alguns cursos, a oportunidade de os treinar nessas competências. O ciclo clínico dos cursos da área da saúde foi resolvido nas orientações que o Ministério deu, e, portanto, aí as coisas estão a funcionar. Mas há muitas outras áreas em que é absolutamente fundamental ter atividade prática em ambiente laboratorial ou oficinal. Estou a falar dos cursos de arquitetura, em que é fundamental ter acesso a instalações com equipamentos diferenciados, desde logo, em alguns casos, computadores de alto desempenho que permitam trabalhar, por exemplo, com softwares como AutoCAD e companhia, que não são passíveis de correr em computadores domésticos vulgares. Estamos a falar dos cursos de belas artes, de pintura, de escultura, em que nós não podemos criar um ateliê em casa do estudante para ele praticar escultura ou praticar pintura. Estamos a falar dos cursos de química, estamos a falar das partes oficinais, por exemplo, dos cursos de farmácia. Farmácia da oficina é uma coisa que não se aprende em casa, quer dizer. E, portanto, há aqui realmente algumas deficiências e eu devo confessar que alimentei a esperança de que agora, com o aliviar do confinamento, estas atividades que eram consideradas essenciais à aquisição de determinado tipo de competências fossem, de alguma maneira, permitidas antes do dia 19 de abril. Não o foram, e temos que aceitar que quem tomou a decisão provavelmente tem informações que nós não temos que os levaram a tomar essa decisão, mas aquilo que vamos fazer é, a partir de 19 de abril, aproveitar ao máximo todos os tempos disponíveis para fazer com que os estudantes adquiram essas competências. Em relação aos estágios, em verdade, o decreto é praticamente omisso. As orientações do Ministério foram no sentido de eles continuarem. Em boa verdade, não há razão nenhuma para não continuar com os estágios. Se as empresas estão a trabalhar e os estágios decorrem nas empresas, não há razão nenhuma para que os estudantes não frequentem as empresas e não façam os seus estágios. Aquilo que vos posso dizer é: vai ser um período de tempo relativamente curto, vamos ter que fazer uma utilização muito criteriosa dos tempos. Vamos ter, em alguns casos, de prolongar o final do ano letivo e arrastar o final um pouco mais para diante. Os estudantes em várias das academias já deram o seu acordo a prescindir das festas académicas para que possam ter aulas nesse período que tradicionalmente é de festa académica. E, portanto, vamos tentar compensar da melhor maneira possível o que for possível compensar, no sentido de que os estudantes, na altura que levam o diploma, tenham realmente adquirido as competências que é suposto ter quando apresentam aquele diploma. As outras questões que me levantam aqui são questões interessantes e que têm a ver com o seguinte: eu não tenho a certeza que tenha havido um aumento do abandono escolar tal como ele é apresentado. Eu devo-vos dizer que, no caso da Universidade do Porto, além do fundo de emergência do Ministério, que eu acho que é um fundo que, apesar de tudo, ter pouca gente a concorrer a ele, eventualmente ou por desconhecimento ou por um processo burocrático mais complexo, não sei as razões, mas nós próprios criámos um fundo de emergência dentro da Universidade para acudir a situações mais prementes. E aquilo que vos posso dizer é que não esgotámos o fundo de emergência. E neste momento mantemos candidaturas abertas para que estudantes com necessidades agudas possam concorrer e estamos disponíveis para reforçar a verba para este fundo de emergência, se tal se vier a mostrar necessário, o que não foi necessário até agora. E, portanto, não sei se por desconhecimento, é um fenómeno curioso, mas que corresponde à realidade, é o que é. E, portanto, em todo o caso, nós achamos que a situação este ano é uma situação muito atípica. Vejamos, o grosso da despesa que um estudante tem não é a propina. E o estudante bolseiro, esse nem tem despesa com a propina, porque a propina é paga pelo Serviço de Ação Social. E, portanto, estamos a falar de qualquer coisa que varia de curso para curso. É bom termos a noção de que a situação não é homogénea. Nós temos, por exemplo, na Universidade do Porto, nos cursos de medicina, cerca de 10% de alunos bolseiros. Mas temos nos cursos da área das humanidades perto de 40% de alunos bolseiros. O que significa que realmente a capacidade económica é decisiva no curso em a que se consegue entrar na universidade. Mas dizia eu que estes alunos bolseiros, a grande maioria deles não tem despesa com a propina, porque a propina é suportada pelo Serviço de Ação Social, incluída na bolsa. Onde eles têm verdadeiramente uma despesa importante é no alojamento. O alojamento este ano teve a situação mitigada. Nós este ano temos uma situação em que, fruto da pandemia, o turismo desapareceu e também fruto de maneira como está a decorrer o ensino, muitos estudantes estão em casa, não vieram para a cidade onde estão localizadas as suas universidades. Mas a expectativa é que esta situação se altere e a expectativa é que, a partir do próximo ano, volte a surgir uma pressão muito grande sobre o preço do alojamento universitário. Então aí estamos a falar, sim, aí sim, de uma verba verdadeiramente significativa para a despesa que o estudante tem que suportar. E é aí que eu acho que nós temos que intervir para evitar o abandono escolar. Eu ouço falar sempre na questão da propina, eu acho que a questão central para evitar o abandono escolar é realmente intervir na facilidade da obtenção de alojamento a preços razoáveis, e acho que deve ser uma das preocupações centrais. Um outro aspecto que é relevante, e os vários trabalhos que têm sido feitos sobre abandono escolar mostram isso com grande margem de segurança, é que o abandono escolar, de alguma forma, relaciona-se mais com o curso ser correspondente a uma primeira escolha.
Concluir, por favor.
Outra coisa, não é?
É para concluir, já temos 10 minutos e 44.
Peço desculpa, concluo já. Certamente depois, no final, haverá a oportunidade de complementar alguns destes aspectos, Sr. Presidente. Faça favor. Muito
Bem,
obrigado.
agradecemos ao Sr. Professor Dr. António Sousa Pereira, enquanto Presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, e chamávamos agora o Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos, o CSISP, representado pelo Sr. Professor Doutor Pedro Dominguinhos, que é o seu Presidente, e também a Sra. Professora Doutora Maria José Fernandes, a quem eu saúdo, desde já, quer a um, quer a outro. Chamava então, penso que, o Professor Doutor Pedro Dominguinhos. Muito bem, só lembrar então os 10 minutos de intervenção, a partir do momento que entenda, pode usar a palavra, Sr. Professor. Falta-nos o som, temos a imagem, falta-nos o som apenas. Não sei se tem o microfone desligado ou não, mas não temos som neste momento. Quer confirmar, Sr. Professor? Não estamos a ouvir. Percebemos, mas ainda não temos o som. Não estamos a ouvir, não. Eu não sei se sem. Se os auriculares não interferem ou não. É uma questão, temos que as explorar todas. Não, percebemos, mas ainda não estamos a ouvi-lo, estamos a vê-lo só. Juntar o som à imagem que ainda não conseguimos ter. Isto é parte difícil da questão, muitas vezes o sistema não corresponde tanto como gostaríamos. Sr. Professor, está a nos ouvir? Está a ouvir? Nós é que não estamos a ouvir, então. O microfone está devidamente ligado? Está. Há uma
Tira os
interferência
auriculares,
qualquer.
por
Penso que vamos ter que recorrer.
favor. Avise.
Ora, e agora?
Não, está sem
Eu
som.
penso que nos tinha dado a indicação para eventualmente passarmos à professora doutora Maria José Fernandes.
É
Sim,
isso.
só, eu não sei se a senhora professora Maria José Fernandes
Estou.
nos está a ouvir, penso que sim.
Estou,
Ah,
doutor Fiquinho,
falta-nos a
estou.
imagem só da professora
Falta?
doutora
Ai,
Maria
não
José
tenho imagem?
Fernandes.
Ah, desculpe. Olha, peço desculpa, pensei que estava ligada. Peço desculpa, não estou.
Estamos a vê-la e estamos a ouvi-la neste momento.
Tá?
Senhora
Pronto.
professora, então, tenha a bondade, recordo que depois reparte naturalmente, se entender o
Naturalmente.
tempo, com o senhor presidente. A partir deste momento, 10 minutos, seja bem-vinda, senhora professora.
Muito boa tarde. Naturalmente, agradecer o convite para cá estar. Agora estou a falar, naturalmente, em nome do CSISP, no caso em concreto, em substituição do presidente que ficou aqui sem poder intervir nesta fase. Reiterar que as preocupações que foram apresentadas, portanto, na origem desta audição parlamentar, são naturalmente preocupações que enquanto instituições de ensino superior, temos vindo a trabalhar e naturalmente a agir, e como também já aqui foi dito, portanto, nós já vamos no segundo ano
deste processo pandémico e, naturalmente, que esta nova experiência de confinamento tem sido, de alguma forma, diferente da anterior, até se calhar pela intensidade e por ser uma situação que já se veio, que já está-se a repetir em relação ao ano anterior, apesar de, naturalmente, os problemas subsistirem e muitos deles se manterem relativamente àquilo que nós desejaríamos. Eu concordo naturalmente com o Sr. Presidente do Grupo que, de alguma forma, havia aqui uma expectativa de alguma retoma, pelo menos inicial, sobretudo naquilo que são as formações que precisam mais de laboratórios, de aulas em contexto quase real em termos práticos. Isto não foi possível e da nossa parte também iremos, do mesmo modo, estamos todos, penso eu, e falo em nome das instituições todas, estamos todos a preparar esta retoma e, sobretudo, a refazer aqui a questão de alguns horários para deixarmos depois, para dia 19, a correr bem, estarmos com maior intensidade a ter aulas de cariz mais prático. Naturalmente também que relativamente à questão do contexto de trabalho, sobretudo para os estágios e no caso do ensino superior politécnico, como sabem, portanto, nós temos uns bons milhares de alunos nos cursos técnicos superiores profissionais que, naturalmente, agora a partir deste mês de março, fevereiro, estariam a começar os seus estágios e, naturalmente, que isto também está, de alguma forma, a ser revisto. O que é que nós defendemos? Mantemos e os alunos mantêm com as empresas que estão naturalmente em funções normais, calculamos que todos os estágios que sejam possível sejam efetivamente realizados, porque é este o conceito deste tipo de formação e é isto que nós entendemos que é o fundamental. Portanto, ao contrário do que aconteceu ano passado, eu acho também isto corre um bocadinho desta experiência se estar a repetir. Estamos a ter os problemas que tivemos no primeiro confinamento, portanto, há uma maior aceitação até das empresas, naturalmente cumprindo as regras de segurança, estão mais abertas a receber os nossos estudantes que estão a realizar estágios. Portanto, eu diria que as coisas estão relativamente a correr melhor que o ano anterior. Naturalmente que temos os professores, de alguma forma, saturados por este modelo de ensino à distância, porque nós todos sabemos que os contextos de ensino-aprendizagem são muito mais saudáveis e é assim que nós os queremos e desejaríamos que sejam de forma presencial. Portanto, estamos de facto mais cansados, notamos isso, nós, os estudantes, mas naturalmente estamos a fazer todos este esforço acrescido de não prejudicar. Relativamente aos calendários escolares, houve algumas instituições que alteraram, no meu caso em concreto não alterei, portanto mantivemos as avaliações presenciais. Temos indicação que, mesmo neste período de confinamento, as avaliações contínuas, caso as instituições o desejem, poderão ser também presenciais. Portanto, são questões que estão a ser estudadas também nos conselhos pedagógicos, ou seja, se os alunos, em termos de avaliações, regressam ou não. Relativamente também à questão da avaliação do desempenho dos professores, tal e qual como disse o Sr. Presidente do Grupo, há aqui os nossos regulamentos, o grande maior daqueles que eu conheço, tem alguma flexibilidade, portanto, e eu não vejo muito que tenham havido docentes de alguma forma prejudicados relativamente. Eu percebo que a avaliação é diferente, mas há aqui alguma flexibilidade, por exemplo, ponderar mais a parte pedagógica, se calhar noutras condições, do que, por exemplo, a parte científica, que naturalmente a questão das cheias, a participação em congresso, de missões, ficou comprometida. Portanto, esta questão. E depois, a questão do efeito na progressão da carreira, naturalmente se faz naqueles, e acho que sim, que algumas instituições estão a ponderar esta questão, no caso do docente ter a expectativa de ter uma avaliação de excelente e com isto, e com o histórico que já trazia, poder ter aqui uma alteração do posicionamento remuneratório. Portanto, estas questões estão a ser aferidas a instituição e, naturalmente, da nossa parte, penso que nenhum de nós quer de todo prejudicar os docentes e estamos muito sensíveis a estas limitações que todos vivemos. E eu confesso que também não senti esta questão do abandono, ainda não senti, portanto, temo ou tememos, se calhar, que isto possa vir a aumentar o abandono mais à frente. E este ano, podemos dizer que até aumentamos o número de alunos, nós temos muitos monitorizado permanentemente a questão do abandono, temos a sinalização dos estudantes com carências económicas, com carências sociais, temos estes planos, temos com o DGES, portanto, este fundo também ao qual eles recorrem, temos nós próprios fundos de apoio, fundos de emergência, naturalmente, por exemplo, a Bolsa de Colaboradores, essa sim que nós apoiávamos os nossos estudantes com colaborações aqui internas, ficou de alguma forma prejudicada, mas temos outros modos de os compensar. Relativamente a tudo que é o que aconteceu na fase do confinamento, a questão do acesso à internet, as condições para estar em casa, portanto, isto tudo, desde janeiro para cá, não se verificou da forma como se verificou ano passado e, naturalmente, mantivemos os nossos programas de apoio com empréstimos de computadores, aquisição de computadores e também até com a associação de estudantes. Portanto, eu diria que não houve... ainda sobre a questão dos contratos. Como a grande maioria não alterou os seus calendários letivos, portanto, eu acho que não há consequências para a questão dos contratos com os docentes convidados. Há, de facto, uma vontade de conseguirmos, da melhor forma, responder àquilo que são as expectativas dos nossos estudantes e, naturalmente, uma preocupação grande, sobretudo, com esta questão do impacto que isto está a ter na questão dos alunos Erasmus e também dos estudantes internacionais. Apesar de, eu posso dizer, que contra as expectativas que eu própria tinha na minha instituição, nós recebemos bastantes alunos Erasmus mesmo neste período e também vários alunos saíram. Portanto, até era uma nota que eu não estava a contar que acontecesse. Portanto, de uma forma geral, era aquilo que eu tinha para dizer nesta primeira intervenção. Não sei se o Pedro já consegue falar. Sr. Presidente.
Muito bem. Professor Pedro Agostinho, já nos consegue comunicar? Estamos com um problema mesmo o áudio com o professor Pedro Agostinho. Exatamente. Mas estamos com um problema. Naturalmente poderemos compensar na parte final. Ouvimos o registro da senhora... Professora Doutora Maria José Fernandes, Vice-Presidente do CSISP. Eu penso que, não estando em condições neste momento, vamos aguardar que na parte final o Sr. Professor Doutor Pedro Dominguinhos nos possa fazer a comunicação e daremos o tempo compensatório para isso mesmo. Mas agora passávamos para bom registro da audição, passávamos para a intervenção dos grupos parlamentares. E o primeiro a usar a palavra é o Grupo Parlamentar do Partido Socialista e o Sr. Deputado Tiago Estevão Martins, a quem eu desde já dou a palavra e lembro que durante 5 minutos tem a bondade.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente do Grupo, Sr. Presidente do CSISP. De facto, o requerimento que está na base desta audição tem particular relevância, não só atendendo à circunstância que vivemos, mas também porque nos aponta para uma reflexão conjunta sobre o reforço das respostas que podemos dar no contexto que vivemos. E não será de estranhar que o ensino superior, o sistema de ensino superior e ciência, esteja sujeito a enorme tensão, uma vez que está inserido num contexto também ele particularmente adverso. Mas, ao mesmo tempo que o constatamos, somos também capazes de constatar que, apesar de todas estas circunstâncias, no nosso entendimento, esta pressão tem demonstrado em grande medida alguns aspectos de resiliência do sistema que são muitíssimo relevantes, que devem, obviamente, ser evidenciados, mas também algumas fragilidades que têm que ser postas em contraponto, precisamente para sermos capazes de encontrar as soluções que mais correspondam às necessidades que encontramos. E eu, de facto, escolheria 3 dados, e escolheria estes 3 dados precisamente porque vão em contraciclo com o momento que vivemos, para ilustrar esta resiliência, que aliás tem que ser depois contraposta com estas mesmas fragilidades. O primeiro dado que gostaria de evidenciar diz precisamente respeito à execução financeira das instituições de ensino superior. Aliás, estes dados são muitíssimo claros e demonstram que, perante uma crise profundíssima, como aquela que vivemos, não houve um perigar efetivo daquela que é a capacidade financeira das instituições, havendo, aliás, um aumento de 4,2% na sua receita em 2020 e que traduz, evidentemente, um acréscimo efetivo de 83 milhões face ao período homólogo em 2019. Isto manifesta não só o cumprimento do contrato de legislatura, mas também a resiliência do compromisso assumido, de um compromisso com a qualidade formativa, com o alargamento da base social de recrutamento e frequência do ensino superior, mas também com este caminho que se tem materializado ao longo dos últimos anos de redução das propinas, de reforço do número de bolsas e de bolsas mais altas. Em linha com esta preocupação, eu enunciaria também um segundo dado. Dado este que diz respeito ao alargamento da base social do ensino superior, sendo que este ano nós tivemos o número de candidatos ao concurso nacional de acesso como o mais elevado desde 1996. E eu evidenciaria também, por fim, um terceiro dado sobre o investimento em ciência, com os dados precisamente da FCT, que registam o ano 2020 como o ano de melhor execução orçamental deste que há registro, mostrando, aliás, que esta execução financeira da FCT em 2020 atingiu um máximo de 533 milhões, um crescimento de 4% face a 2019, mas fundamentalmente um crescimento de 39% desde 2015, quando falávamos de execuções de 383 milhões. Ora, estes três dados são muitíssimo importantes porque nos demonstram a capacidade de resiliência do sistema, mas obviamente que têm que ser lidos conjugadamente com aquelas que são as fragilidades muitas das vezes mais difíceis de medir e de aferir. E, de facto, falar destes dados não é dizer tudo sobre o sistema e há áreas que, evidentemente, motivam preocupações. Ora, a área das desigualdades, apesar de poder não ser o principal motivo de abandono, atendendo aos dados que os senhores presidentes do Grupo e do CISP têm enunciado, são, evidentemente, questões que, obviamente, nos preocupam a todos e que, diria eu, que será praticamente impossível que não venham a ter uma repercussão no próprio sistema de ensino superior e ciência, e que, obviamente, que terá que ser mitigada o máximo possível. Obviamente que há responsabilidades partilhadas, as responsabilidades não são exclusivas das instituições de ensino superior, mas há responsabilidades que dizem diretamente respeito às instituições de ensino superior, aliás, muitas delas constitucionalmente delegadas. Mas há também uma questão adicional que diz respeito a uma perda material, que diz respeito a tudo o que acontece dentro da sala de aula, mas também fora da sala de aula, e que diz respeito não só à perda em termos de qualidade pedagógica, mas também às próprias perdas que existem ao nível da expressão do próprio movimento associativo e da própria construção de uma comunidade académica e científica digna desse nome. E, portanto, esta é, evidentemente, uma situação muito difícil, mas que, obviamente, tem que exigir respostas. E, por isso, eu faria apenas três perguntas, tentando também não sobrepor-me a perguntas que já aqui foram feitas ou questões que já tenham sido abordadas, todas elas focadas em questões que dizem diretamente respeito aos alunos e todas elas que dizem respeito diretamente a questões que são da exclusiva competência da autonomia das instituições de ensino superior. Isso, de facto, todas as instituições de ensino superior são certamente diferentes, como aqui foi dito. Tenho também a certeza, e temos nós também a certeza, de que já houve uma reflexão alargada sobre estas matérias, como aliás não podia deixar de ser. E para terminar, eu deixo estas três perguntas. A primeira é se de facto existe um compromisso das instituições de ensino superior na reciclagem e no desenho de práticas pedagógicas inovadoras, e sim de que forma é que isso se materializará. A segunda, se atendendo às quebras de financiamento, aliás foi aqui referida a questão das festas académicas, e sendo esta uma realidade tão dispara entre as instituições de ensino superior, se equacionam as IES, as instituições de ensino superior, um apoio extraordinário às estruturas académicas estudantis, que aliás têm tido quebras muitíssimo significativas. E a terceira pergunta, que diz respeito precisamente a uma preocupação, uma reivindicação de diversas estruturas estudantis, onde aliás têm manifestado muita daquela que é a sua importância fundamental, de que forma é que as instituições de ensino superior têm abordado as preocupações com o apoio às questões relativas à saúde mental, nomeadamente nos seus serviços de ação social escolar indireta. Muito obrigado.
Obrigado. Agradeço a compreensão relativamente à questão da gestão do tempo. E dava de imediato a palavra ao grupo parlamentar do PSD, dando nota que será repartido, esses 5 minutos são repartidos pela senhora deputada Isabel Lopes, que vai iniciar a intervenção, e pelo senhor deputado Duarte Marques. A partir deste momento, tenho a bondade de 5 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também o representante do CRUPT e também o representante do CSISP. Agradeço já a vossa primeira intervenção. É sabido que os politécnicos das universidades têm enfrentado encargos adicionais muito significativos ao longo dos últimos anos, sem que tivesse havido total compensação orçamental. Se o subfinanciamento das GIES já se verificava antes desta pandemia, hoje é um facto indesmentível. O subfinanciamento dos politécnicos e das universidades é ainda mais gravoso se considerarmos que em 2020 o número de alunos colocados no ensino superior público atingiu os valores mais elevados desde 1996. O PSD é quando, da primeira vaga de Covid, apresentou um projeto de resolução que fazia várias recomendações ao Governo de forma a mitigar os efeitos decorrentes do Covid. Mas este projeto de resolução, que tinha um conjunto de pontos, desde o reforço da ação social ao apoio à aquisição de equipamentos tecnológicos, e sem esquecer o apoio psicológico aos alunos, não foi consensual. No PRR, e na sua medida número 1, denominada Programa de Digitalização para as Escolas, tem elencado um conjunto de ações para a transformação digital das escolas, que vão desde a disponibilidade de equipamentos individuais, acesso a recursos educativos de qualidade. Na semana passada, tive a oportunidade de questionar o seu Secretário de Estado da Transição Digital sobre este ponto, sobre se este programa contempla o ensino superior e, se sim, que medidas concretas poderia anunciar. A resposta foi do seu Secretário de Estado foi que este programa realmente não contempla o ensino superior, chega só até ao ensino secundário. Então, a primeira questão que eu coloco é como veem a exclusão do ensino superior deste programa. No decurso da discussão do Orçamento de Estado para 2021, o PSD apresentou uma alteração ao Orçamento do Estado que propunha que as GIES fossem ressarcidas da despesa com equipamentos, de EPIs e outros. A questão que vos coloco é se já começaram a ser ressarcidos desse investimento. Com o regresso ao ensino presencial ou híbrido, a partir de 19 de abril, é anunciado agora pelo Governo que os docentes, os não-docentes e os alunos vão ser testados em massa. Mas foi também anunciado que serão incluídos na primeira fase da vacinação. Houve ontem umas alterações, mas todos sabemos porquê. A questão que eu coloco é se o ensino superior está incluído nesta pretensão do Governo, se tem conhecimento disso, ou se os testes e a vacinação terminam como a escola digital no secundário. Obrigada.
Muito bem. Está o tempo parado, então. Pode continuar, Sr. Deputado Duarte Marques, que tenha bondade.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhores Presidentes, no seguimento da intervenção da minha colega Isabel Lopes, há aqui um conjunto de situações que nós gostávamos de ver esclarecidas, Srs. Presidentes. Nós recebemos várias queixas de quer de estudantes que, por não pagamento de propinas atempadamente, por não pagamento de um conjunto de obrigações, têm tido as notas suspensas ou têm sido impedidos de realizar determinado tipo de atividades ao longo deste último ano, e nós estávamos de saber se têm registro disso. Segundo, se o facto de as instituições estarem a dar resposta aos casos que vão aparecendo, nós temos recebido vários relatos de estudantes com dificuldades, estudantes com a precisar de apoio suplementar, mas também já ouvimos aqui dizer que dos fundos que têm sido criados, eles não têm sido utilizados pelos estudantes. E por outro lado, também já ouvimos, já percebemos, a sensação com que ficamos, é que está tudo bem, não há grande necessidade de reforço de meios, não há grande necessidade de maior apoio por parte do Estado às instituições e também não havia preocupação de reforço das condições, como ouvimos aqui numa audição passada, mas é assim, imagino que se mantenha, de reforço de apoios a evoluções, a investimentos na infraestrutura e também no equipamento das instituições de ensino superior. Mas, Sr. Presidente do CRUB e Sr. Presidente do CSISP, aquilo que eu gostava mesmo de perceber é se o Governo, que nós sabemos que tem perguntado reiteradamente às instituições quais as despesas que têm tido com a resposta ao Covid, é se o Governo já deu o apoio correspondente a essas despesas ou não. Porque a bazuca europeia pode não ter dinheiro para o financiamento de infraestrutura no ensino superior, mas tem para as despesas com o combate ao Covid. E, por exemplo, várias instituições têm estado a fazer testes aos seus alunos que, por exemplo, estão a fazer estágio em unidade hospitalar, em ambiente hospitalar, custam 40 euros por aluno e têm ficado, e devem ter esse apoio, como também nos EPIs, etc, etc. Portanto, a pergunta que eu faço é muito simples. O CRUP e o CSISP entendem que é necessário mais apoio por parte do Estado às suas atividades ou ao aumento da sua despesa e se isso de alguma forma, se o facto desse apoio não ser dado de imediato, se está ou não está a condicionar outro tipo de investimentos e outro tipo de apoio e de compensação que as instituições podiam dar aos seus alunos e professores. Porque eu imagino que aquilo que dizia há bocado o Sr. Presidente do grupo e com preocupação, é óbvio que há aprendizagens que não foram tidas por falta de presença em laboratórios, por falta de presença dos alunos e do ensino direto em presença dos professores, e haverá com certeza vontade e intenção e condições de tentar recuperar alguma dessas aprendizagens a partir do momento em que este desconfinamento for permitido. Então a minha pergunta é muito simples, se é preciso mais apoio por parte do Estado ou não, em que matérias, o que é que tem estado a correr bem, o que é que tem estado a correr bastante ou pior, e portanto para o PSD e para os outros grupos parlamentares também, saberem se é preciso ou não fazermos mais algum trabalho nesta área, ou se afinal as queixas não têm correspondência àquilo que se passa. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Marques. Passava agora de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e ao Sr. Deputado Luís Monteiro. Tenha a bondade, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Quero, antes de mais, cumprimentar os representantes do CRUP e do CSISP, que já por várias vezes estiveram aqui na Comissão, desta vez por via digital e não presencialmente, a responder algumas das questões que os deputados dos vários grupos parlamentares têm vindo a colocar até ao longo do decurso da pandemia e da crise social que se instalou no nosso país e obviamente também se instalou na vida de muitos estudantes, de muitos investigadores e de muitos docentes do ensino superior. Nos 5 minutos que calham ao Bloco de Esquerda, eu gostaria de colocar 4 questões que nos parecem essenciais. A primeira delas tem a ver com o investimento no combate à crise. Não farei aqui uma abordagem muito profunda sobre aquilo que são as responsabilidades diretas do Governo, a responsabilidade das instituições, até porque o Sr. Deputado do Partido Socialista até já o fez, e bastante bem, sobre as responsabilidades que cabem às instituições de ensino superior, mas gostaria de colocar uma primeira questão sobre a importância de um plano tecnológico para o ensino superior. Porque, por um lado, ora, o CRUP diz que não há propriamente grande necessidade de mais apoios sociais, até porque os estudantes nem sequer utilizam os fundos de emergência que as instituições criam, mas, ao mesmo tempo, deu uma entrevista, salvo erro, há cerca de um mês, a dizer que era imperioso que o Governo alargasse o seu plano tecnológico que tem desenhado para o ensino secundário para as universidades e para os politécnicos. E, portanto, a primeira pergunta é perceber se realmente há ou não necessidades de investimento suplementar para acudir a alunos, a estudantes, em primeiro lugar, mas também a docentes e investigadores que, com certeza, poderão estar a passar por algum tipo de dificuldade financeira, económica e social. Essa é uma primeira dúvida, porque, de facto, os discursos não batem muito bem. São contrastantes um com o outro, ainda por cima, até porque foi o Sr. Reitor da Universidade do Porto que disse as duas coisas. Nem sequer foram 2 membros do CRUP a dizer 2 coisas diferentes, até porque isso nós já vamos estando mais ou menos habituados aqui a ouvir na Assembleia da República. O segundo assunto está relacionado com a necessidade de testes à comunidade académica. O Governo já anunciou um conjunto de testes no ensino obrigatório, ensino básico e ensino secundário, que nós acompanhamos, aliás, parece-me que todos os grupos parlamentares acompanham essa necessidade, é um bocadinho difícil fugir a esse facto. E no ensino superior, se nós vamos ter aulas presenciais a partir do dia 19 de abril, também não era mau começar a pensar de que forma é que isto pode ser organizado. Eu diria até que o ensino superior tem uma vantagem. É que, ao contrário do ensino secundário, das escolas secundárias e básicas, o ensino superior tem laboratórios, em grande parte das suas universidades e politécnicos, talvez com capacidade instalada, nem que não seja já capacidade instalada, mas com capacidade para instalar centros de testagem a toda a comunidade académica. Aliás, relembramos e felicitamos esse facto. No início da pandemia e do confinamento, foram justamente os laboratórios associados de algumas instituições de ensino superior que começaram a fazer e a desenvolver esses mesmos testes. E, portanto, há aqui, parece-me, uma vantagem que necessita de ser estudada, aprofundada e, diria eu, que cabe à autonomia das instituições de ensino superior valer as suas competências e as suas valências nessa mesma matéria. Depois, um outro aspecto que são as medidas de compensação às aprendizagens. Da última vez que nós ouvimos aqui o CRUP, tive a oportunidade de colocar uma questão muito simples. Como é que os estudantes que tiveram metade ou um terço, ou se calhar até daqui a uns tempos, mais de metade do seu percurso académico em ensino online, de que forma é que, até do ponto de vista do emprego, os empregadores vão olhar para esses mesmos diplomas? Na altura, a senhora reitora do ISCTE respondeu a dizer que isso era um não assunto, que estavam com todas as garantias de que isso era um não assunto, não se colocava em cima da mesa e que estariam completamente no mesmo patamar do que todos os outros estudantes que nos outros anos fizeram o seu ensino completamente presencial. Compreendo agora, pelas palavras do Sr. Reitor da Universidade do Porto, que o grupo mudou de ideias, ou seja, há realmente uma necessidade de olhar para os problemas relacionados com as aprendizagens, na grande maioria online, porque não tiveram possibilidade de fazer esse acompanhamento, seja nas oficinas, seja nos laboratórios, e, portanto, de que forma é que o grupo, coordenadamente, e o CISP também, tencionam dar resposta a isso. Depois, a questão da avaliação da A3ES, que está diretamente relacionada com isso. A A3ES, num primeiro momento, teve uma necessidade, obviamente, administrativa, de fazer uma pausa naquilo que era o normal funcionamento da sua avaliação. Termino, Sr. Presidente. É evidente que agora nós precisamos de fazer essa discussão. Nós não podemos, um ano depois ou um ano e meio depois, continuar praticamente com uma pausa administrativa na avaliação dos cursos, porque há realmente uma nova realidade que se coloca. E, por fim, Sr. Presidente, apenas um último apontamento. Era muito importante que nós, quando ouvíssemos o CRUP e o CISP, tivéssemos uma visão mais alargada do sistema e não apenas uma visão do que é que cada reitor que calha vir aqui à Comissão responder, ou de cada presidente do Politécnico, tem ideia do que é a visão da sua instituição de ensino superior. E, portanto, tal como os nomes indicam, Conselho Coordenador e Conselho de Reitores, penso que seria importante nós termos essas informações mais sintetizadas e mais coordenadas. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Luís Monteiro. Agradeço a compreensão quanto à questão da gestão do tempo. Agora, cabe a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. E a senhora deputada Alma Rivera, quem desde já dou a palavra, 5 minutos. Tenha a bondade, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor presidente. Cumprimentar e agradecer os contributos trazidos pelo grupo e pelo CISP aqui esta comissão, e, de facto, o regresso ao regime não presencial tem revelado que continuam algumas dificuldades que não foram superadas e que constrangem bastante o processo ensino-aprendizagem e aquelas que são as atividades fundamentais para o sucesso escolar e para o desenvolvimento do trabalho científico também. De facto, continuam a existir problemas com aulas virtuais, que elas não chegam a todos os estudantes nem são feitas a todas as disciplinas, e, não obstante esforços que nós conhecemos e reconhecemos de algumas instituições, ainda há muitos estudantes sem computador, sem a questão da internet resolvida, a questão do material informático, que são problemas não exclusivos dos alunos, que atingem também os trabalhadores, quer docentes e não docentes, e, portanto, comprometem de uma forma geral a comunidade educativa. Falamos de problemas de acesso a software, por exemplo, isto coloca-se muito, os estudantes colocam muito esta questão, de não terem os programas que são necessários para a realização das cadeiras. Ao nível do acesso bibliográfico, especialmente nos segundos e terceiros ciclos, isto tem vindo sucessivamente. Claro que nós compreendemos as restrições objetivas que existem, no entanto, precisamos aqui de considerar alternativas e soluções. Relativamente aos problemas com a avaliação, esta situação do ensino não presencial empurra com alguma naturalidade para, ou ultrapassa muitas vezes a avaliação contínua, empurra para uma avaliação por exame, e aqui fazemos também uma pergunta concreta, ao nível das avaliações finais, qual é o ponto de situação que podem fazer ou que estão em condições de fazer relativamente aos semestres passados, uma vez que há instituições que fizeram primeiras fases e recursos e a questão ficou resolvida e outras que optaram por outras divisões dos momentos de avaliação e é de facto um elemento de aqui desequilíbrio e de alguma insatisfação também esta falta de uma solução para a questão da avaliação. Temos uma outra questão por resolver e que naturalmente nós gostaríamos também de ouvi-los sobre as soluções que entendem para isto, tem a ver com, por um lado, os estágios curriculares, por outro lado, estas componentes mais práticas das avaliações, que em alguns casos comprometem mesmo o término dos ciclos. Relativamente aos estudantes, à vivência subjetiva dos estudantes, os diversos inquéritos e diagnósticos feitos muito pelas associações de estudantes, e aqui destacava que nos parece também falta um bocadinho de conhecimento por outra via. A Associação Académica da Universidade de Lisboa dá-nos números preocupantes. 60% dos alunos encontram-se com dificuldades financeiras que fazem ponderar o abandono do ensino superior. E sabemos também que não será uma ajuda de emergência que permite, se calhar, o pagamento num momento pontual. Estamos a falar de soluções de futuro, não havendo depois a estrutura financeira para suportar um curso de vários anos, é natural que seja esse o problema maior. Temos outros dados, com certeza conhecerão, quase 40% saltou uma refeição entre 2 e 4 vezes por semana. Já a FCSH aponta que 90% dos estudantes afirmam que o confinamento está a ter um impacto muito negativo na sua saúde mental e que agravou situações pré-existentes. A Associação Académica de Coimbra fez um estudo mais desenvolvido até sobre estas questões e é verdadeiramente alarmante as conclusões a que chegam. Isto tudo para dizer que, se é verdade que o regresso a um outro modelo e, portanto, eventualmente, e acho que também nos podemos concentrar nesta fase também nisto, a um modelo que não do ensino à distância, é verdade que permite ultrapassar e amenizar algumas destes problemas e destas dificuldades, mas também cria outras que nós já conhecemos e que já experienciamos, e importa perceber aqui no concreto o que é que as instituições de ensino superior precisam para ultrapassar as dificuldades diagnosticadas por todos. E, portanto, havendo falhas no ensino presencial, é preciso nós apurarmos o que é que correu menos bem para podermos tomar medidas. E recordo-me, por exemplo, dos exames em que os estudantes se queixavam que passavam o semestre todo separados e a fazer desdobramentos e depois no dia do exame estavam todos concentrados numa sala e, portanto, sentiam que não se justificava. Posto isto, conhece as soluções que o PCP avançou. Da nossa parte, exigimos ao Governo que analise fundos para a dispensa do pagamento de propinas, do alojamento da ação social escolar, mas também a questão da efetiva concretização do regime de prorrogação da entrega de teses. Fizemos outras sugestões, mas agora precisávamos também de ouvir do lado das instituições do que é que necessitam e o que é que está em vista ao nível do planeamento para o regresso, que está para menos de um mês. Há a questão, e mesmo para concluir, há a questão de uma maior testagem, que é transversal a toda a sociedade, mas que balanço fazemos e que perspectivas temos ao nível do balanço dos modelos de desfasamento e desdobramento que foram feitos e também naquilo que toca ao reforço e à recuperação de aprendizagens, ao mesmo tempo que é preciso fazer um diagnóstico, uma monitorização e ter um plano de ação a nível da saúde mental, sendo que sabemos que o ensino superior não é o Serviço Nacional de Saúde, mas é uma ponte e é um elemento de ligação. Obrigada.
Muito obrigado. Agradeço a compreensão, Sra. Deputada Alma Rivera. Passo agora a palavra. Penso que não temos registro de mais pedidos para intervenção. Passava para o grupo parlamentar requerente, o CDS-PP, que vai falar, através da Sra. Deputada Ana Rita Bessa, a quem desde já, lembro que são os 3 minutos de encerramento da audição, tenha a bondade, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu não vou alongar, o interesse desta audição é exatamente ouvir o CRUP e o CSISP. E talvez a primeira nota seja de algum desapontamento, porque de facto eu esperaria, bem sabendo que, como aliás disse na intervenção inicial, cada escola desenvolve a sua política no âmbito da sua política nestas matérias. No âmbito da sua autonomia, eu teria a expectativa de que houvesse aqui uma resposta mais sistémica, ou pelo menos que o CRUP e o CSISP falassem em nome do conjunto das suas instituições, mesmo que viessem aqui mostrar que há diferentes abordagens entre elas. Porque senão a alternativa que temos é de facto chamar cada um dos senhores reitores para perceber o que é que está a acontecer em cada uma das escolas, e eu acho que isso de alguma maneira até seria indelicado da nossa parte, porque esvazia aquilo que é o CRUP e o CSISP, e portanto não, longe de ser essa a minha intenção, mas também seria outra a minha expectativa nas respostas que aqui foram entregues. Como disse de início, aquilo que pretendia era ouvir para estas matérias de docentes e de alunos o que é que são as preocupações e as medidas que estão a ser tomadas. Parcialmente tive, de facto, essa resposta, mas precisava de ouvir com mais consistência, exatamente porque, como também disse, há propostas legislativas em cima da mesa e há uma pressão significativa para que o Parlamento intervenha. E na ausência de uma resposta mais robusta do CRUP e do CSISP, a probabilidade é que acabemos por legislar. E pronto, e cumpriremos esse nosso papel, se for esse o caso. Em matéria de abandono escolar, percebi que o indicador que as instituições estão a usar é o recurso aos fundos de emergência, e como não está a ser esgotado, significa isso que não há abandono. Bom, não há abandono agora, e esperemos que não haja, mas a questão é prevenir esse abandono, e portanto seria interessante acompanhar os alunos um bocadinho mais de perto, para perceber se não temos que lá chegar. Em matéria de avaliação de docentes, percebo que há várias instituições que estão a tomar medidas, outras não, fiquem sem saber quais e o que é que acontecerá na injustiça relativa, que eu já sei que vai acabar por chegar aqui ao Parlamento e que já sei que vai ser pedido ao Parlamento que legisle. E a ideia era não ter que chegar aí, era exatamente o objetivo desta audição. Finalmente, para aquilo que se prevê no dia 19 da abertura das aulas presenciais ou de parte das aulas presenciais, e também percebo que aí haverá opções diferentes com toda a naturalidade, aquilo que eu gostaria de saber é, de facto, em matéria de testes, o que é que está previsto, sabendo eu que, claro que, as instituições pedirão uma resposta transversal por parte do Ministério, o papel que o Ministério emitiu sobre isso não diz grande coisa, aliás, não diz mesmo nada, mas eu gostaria de perceber é se também o CRUP e o CSISP dentro das suas casas não podem organizar-se entre si para dar uma resposta aos alunos, ou se, na verdade, ficarão à espera que seja o Ministério a desenvolver essa estratégia e passamos a vida nesta ambivalência entre a autonomia e uma resposta transversal que nunca chega, em prejuízo, diria eu, dos alunos e dos docentes, que era aquilo que se pretendia evitar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Concluiu esta parte da audição o Grupo Parlamentar do CDS-PP, requerente desta audição, e eu renovava agora o convite para intervir do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, por 10 minutos, o Sr. Professor Doutor António Sousa Pereira, a quem chamo desde já, atendendo às questões que aqui foram colocadas. O Sr. Professor tem a palavra, lembro que 10 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Penso que me estão a ouvir. Eu gostava de começar por... Estão-me a ouvir, hein?
Precisamente em condições.
Ah, muito obrigado. Eu gostava de dizer o seguinte... Efetivamente, eu duvido que alguém seja capaz de dar um retrato do que se passa no conjunto das instituições de ensino superior. Porque se me quiserem perguntar o que se passa neste momento na Universidade do Porto, eu vou ter que vos dar uma elencagem escola a escola, porque são todas diferentes, dependendo do ambiente que foi criado em cada uma das instituições e dependendo até da área temática em que elas trabalham. E, portanto, posso-vos dizer que mesmo dentro da universidade a situação não é a mesma. E, portanto, pretender que existe um universo coerente e homogéneo nas universidades, isso não existe neste momento em nenhuma. E há universidades em que se enveredou por modelos, por exemplo, de avaliação totalmente à distância, há universidades em que se enveredou por modelos de avaliação totalmente presenciais, e na generalidade das universidades são modelos mistos que variam muito de escola para escola. Portanto, isso não é completamente possível. Agora, há aqui algumas questões que me parece que são pertinentes e que merecem desde já ser esclarecidas. A primeira questão, e que foi transversal a vários senhores deputados, deputados, desde logo o Sr. Deputado Luís Monteiro, agora também o Sr. Deputado, a Sra. Deputada Ana Rita Bessa, mas também a Sra. Deputada Isabel Lopes, tem a ver com os testes. Os testes que estão previstos para ser feitos a todos os estudantes e funcionários, docentes ou não docentes, que retomem atividades presenciais, estão neste momento a ser negociados com a Direção-Geral de Saúde. Eu penso que até ao final desta semana irá ser revelado o plano que está em negociação, mas o que está em cima da mesa é, a exemplo do que está no ensino secundário, serem testados todos os estudantes, todos os funcionários, docentes e não docentes, que regressem ao ensino. Sendo que é verdade o que disse o Sr. Deputado Luís Monteiro, no início da pandemia, o papel dos laboratórios, e eu diria associados e não associados, porque houve laboratórios que não têm estatuto, laboratório associado, também participaram ativamente na testagem, foi fundamental, mas hoje em dia a evolução tecnológica foi imensa e nós temos possibilidade de fazer testes sem precisar de nenhum laboratório com características especiais. E, portanto, hoje em dia essa tarefa estará porventura facilitada e aquilo que eu tenho informação neste momento é que quando houver o regresso às atividades presenciais a partir de 19 de abril, aquilo que irá haver é uma testagem universal a todos aqueles que vão regressar às atividades presenciais. E, já agora, a informação que tenho é de que será o Ministério a custear a realização desses testes e não as instituições de ensino superior. O que tem acontecido até agora, as instituições que têm procedido a processos maciços de testagem têm suportado a despesa de realização desses testes e, aparentemente, está-se a tentar que agora isso não aconteça. Mas, como vos digo, isso é uma coisa que irá ocorrer a partir de 19 de abril e eu penso que o plano ficará definido até o final desta semana. Penso que foi o Sr. Deputado Duarte Marques que colocou a questão de que se houve ressarcimento das despesas com Covid. Não houve, Sr. Deputado. Até hoje nós reportámos à Direção-Geral do Ensino Superior regularmente as despesas efetuadas no âmbito do combate ao Covid, mas até hoje não houve nenhum ressarcimento da despesa efetuada. Deixe-me dizer-lhe também que, relativamente ao reforço no investimento de infraestruturas, obviamente que é um assunto importante, não foi mencionado porque não estava aqui em análise, não foi um dos temas introduzidos e, portanto, por essa razão é que ele não foi aqui mencionado, não é porque tenha perdido importância para as instituições de ensino superior, teremos certamente todo o gosto em discutir isso, se for esse o caso. Agora, deixem-me dizer o seguinte, e voltando novamente à intervenção do Sr. Deputado Luís Monteiro, que afirmou que eu tinha entrado em contradições. Ora bom, Sr. Deputado Luís Monteiro, eu não entrei em contradição nenhuma. Temos é que distinguir duas coisas diferentes. Uma coisa é falar de um plano tecnológico e entender um plano tecnológico como sendo comprar computadores para professores ou alunos. Outra coisa é falar de um plano tecnológico e falar de uma coisa completamente diferente e que é a seguinte. No ano 2029, prevê-se que o volume de informação digital armazenada em todo o mundo, se tivesse que ser distribuído em pendrives de 1 GB, ocuparia um número de pendrives idêntico ao número de grãos de areia que existem em todo o planeta. É disso que falámos quando falámos de um plano tecnológico e quando falámos da importância de as universidades e os politécnicos fazerem parte da linha transição digital do PRR. É que o futuro do mundo, o futuro da investigação e o futuro da maneira como nós vamos encarar os problemas vai depender da maneira como nós trabalhamos este conjunto de big data. Como se faz investigação no futuro com o data mining, com a procura de variáveis através da exploração tecnológica que nos permitam avançar de forma decisiva na ciência. E, portanto, quando eu falo da importância de um plano tecnológico, é disto que estou a falar. Uma coisa diferente é falar de dar computadores aos estudantes e aos professores. E é preciso distinguir os dois patamares, porque são completamente diferentes. É óbvio que é importante dar equipamento aos estudantes. É óbvio também que muitos estudantes estiveram a utilizar recursos tecnológicos domésticos, nomeadamente redes de acesso à internet, quando tinham, porque em muitos casos não têm. É bom que nós tenhamos a noção que mesmo no centro de grandes cidades há zonas negras no acesso à internet e é difícil muitas vezes os estudantes acompanharem as sessões de aulas mesmo morando nas grandes cidades. Não pensemos que é só nas aldeias que há dificuldade em ter acesso à internet, porque não é verdade. Há grandes cidades onde também há dificuldade de ter acesso à internet. Mas esse é um problema. Eu diria que aqui num ponto intermédio entre os dois e a transição digital e realmente as universidades não estão na medida da transição digital do PRR e deviam estar, tem a ver com o ser necessário toda uma infraestrutura tecnológica que dê suporte e aguente a migração para modelos de ensino-aprendizagem com recurso a ferramentas digitais muito mais intenso do que se fazia anteriormente. Isso implica fazer investimentos em estrutura de rede, implica fazer investimentos na infraestrutura tecnológica que vão para além do computador para o estudante ou do computador para o professor, que são naturalmente importantes e temos aqui um problema para agora resolver, porque houve muitos estudantes que, não tendo acesso a equipamentos, levaram para casa equipamentos por empréstimo, que estavam nas salas, e uma vez que as salas não estavam a ser utilizadas, levaram os equipamentos e vêm para casa, mas agora vai ser necessário que esses equipamentos voltem para as instituições e temos de encontrar aqui maneira de eles terem acesso a equipamentos de substituição para isso. Mas quando eu falo da importância de um plano tecnológico, é algo maior do que estar a falar desse aspecto da distribuição do equipamento. E não tínhamos ilusões, quer dizer, as universidades ou acompanham esta evolução em termos científicos e começam a pensar em grande e a encarar um mundo que se movimenta de maneira diferente, assente nesta infraestrutura tecnológica que é fundamental para nos mantermos em cima do acontecimento, ou vamos ter problemas pela certa no futuro. Relativamente a outras questões que foram aqui colocadas, o seu deputado Tiago referiu três questões. Eu acho que há aqui uma questão que é muito importante, que é a questão da saúde mental. Eu aquilo que posso dizer é que houve uma resposta generalizada de ampliação das consultas de saúde mental de uma maneira que foi muito rápida. E hoje em dia as consultas de saúde mental estão a funcionar e estão a dar um apoio que é absolutamente fundamental. Relativamente à reciclagem de práticas pedagógicas, eu acho que foi absolutamente notável a forma como as universidades migraram de um modelo de ensino presencial para um modelo de ensino à distância, num espaço de tempo extremamente curto. E isto foi possível porque desde há muito tempo que se vinha fazendo um investimento muito grande na capacitação tecnológica dos docentes, no sentido de eles utilizarem plataformas digitais e outras ferramentas desse género. Aliás, eu devo dizer que isto começou em 2011, com o aparecimento dos MOOCs, Massive Open Online Courses, e até correspondeu a uma certa moda que havia na altura.
Concluir, professor.
Dizia eu que correspondia a uma moda que existia na altura, que achavam que tudo ia ser substituído por ensino online. Isso não se verificou, mas o que é facto é que tem havido realmente bastante investimento na melhoria das práticas pedagógicas dos docentes. Gostava de falar de mais algumas das questões que aqui colocaram, mas o tempo é o que é. Muito obrigado pela vossa atenção e voltaremos certamente a ver.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Professor Dr. António Sousa Pereira, que falou em nome do grupo. E chamava agora, em nome do CSISP, o professor doutor Pedro Dominguinhos, espero agora com mais êxito do que há pouco, relativamente à parte sonora. Sr. Professor Pedro Dominguinhos.
Olá, boa tarde, estão a ouvir agora?
Muito bem, temos uma compensação de 3 minutos, que foi aquilo que não falou se tivesse sessão na altura da primeira intervenção. Sr. Professor, a partir do momento que entenda, pode usar a palavra.
Ok. Muito boa tarde novamente a todas e a todos. Isto é o reflexo, temos 5 pessoas ou em teletrabalho ou em estudo em simultâneo em casa e, portanto, como família numerosa, às vezes têm estas questões, apesar do reforço da internet que tive a oportunidade de fazer. Cumprimento a todas e a todos, bem como o professor Sousa Pereira e o professor Maria José Fernandes, e tentar ser muito rápido e responder às questões que foram colocadas sem antes... E eu acho que devem conceder ao CSISPO esta, pelo menos este crédito. Até agora sempre temos falado em nome das instituições, não quer dizer que explanemos instituição em instituição aquilo que tem sido as nossas preocupações, e o próprio Parlamento e a Comissão, quer da anterior legislatura, quer desta, têm documentos significativos e representativos daquilo que é o universo das instituições do ensino superior politécnico filiadas no CSISPO. Portanto, acho que deveria começar por fazer esta situação, sabendo de antemão que, como é óbvio, enquanto deputadas e deputados, há a preocupação de conhecer o mais aprofundadamente possível aquilo que são as realidades e que nós tentamos revelar. E, portanto, ainda agora, às questões, dar-vos nota de 3 ou 4 de questões transversais que têm a ver com os testes. Como já foi referido por alguns senhores deputados e senhores deputados, e pelo professor Sousa Pereira, hoje em dia existe uma capacidade instalada ao nível das instituições de ensino superior e que inclusivamente está colocada ao serviço da direção do Ministério da Saúde para poder aumentar os testes para a população, à semelhança daquilo que já foi feito no primeiro semestre ou no primeiro confinamento para as instituições de solidariedade social, e que naturalmente teremos dispostos. Como é óbvio, isso implica custos adicionais, e há muitas instituições que têm laboratórios e que têm testes e que têm neste momento despachos preparados para a testagem aleatória ou prioritária de um conjunto de estudantes. Posso-vos dizer que várias instituições já testaram, por exemplo, os estudantes que estão nas residências, porque naturalmente correspondem a um grupo de risco adicional, para além de estarmos a testar todos os estudantes com recurso a receitas próprias, que vão para estágio na área da saúde ou na área social, ou para outras entidades que carecem onde é obrigatório esse mesmo estágio. E, portanto, é um investimento que as instituições estão a fazer e que, naturalmente, estamos em articulação com o Governo e com as entidades competentes para, no regresso às atividades presenciais, isto possa ser feito. Naturalmente que entendemos que esse regresso, até pelo risco, sobretudo, da idade e do contágio que envolve, que deverá ser realizado e estar integrado naquilo que são os planos. Dizer-vos também que se esperará a reunião na próxima quarta-feira, onde essas questões serão abordadas e, se possível, em articulação entre as várias instituições, dar uma resposta fundamental, e alguns de nós já têm despachos preparados e irão iniciar essa vacinação, essa testagem até ao início das aulas, de acordo com o regresso que cada instituição definirá, de acordo com o despacho orientador para o regresso às atividades letivas. A questão dos estágios ou dos ensinos clínicos é fundamental. Dizer aqui que também que as próprias instituições de saúde acho que aprenderam também face ao primeiro confinamento, e hoje em dia, felizmente, não temos tido grandes problemas em ensinos clínicos. Naturalmente que é mais difícil ter os ensinos clínicos, porque nós, para termos ensinos clínicos, precisamos de aulas práticas e aulas práticas laboratoriais nas instituições. E isto, não sendo possível a existência dessas aulas presenciais, é algo que estamos a articular para conseguir concluir o mais rapidamente possível, durante o segundo semestre, essas atividades para os ensinos clínicos. Ainda sobre a vacinação, dar-vos nota de que o CSISP, e também sei que outras instituições, o CRUP e a APESP, enviaram já para o Ministério a listagem dos estudantes que irão desempenhar atividades em ensino clínico em instituições de saúde para serem naturalmente sujeitas à vacinação, os alunos finalistas, e portanto é algo que já foi articulado com o Ministério da Saúde e com o Ministério da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, e portanto está neste momento do lado agora do Ministério da Saúde para, de acordo com a disponibilização de vacinas e a disponibilidade de poderem ser vacinados, e muitos estudantes estão a desempenhar papéis fundamentais fundamentais nos chamados covidários ou nos hospitais de retaguarda ou nas outras situações para no desempenho dos seus ensinos clínicos e também ao nível daquilo que é ou que são as estratégias de rastreamento da população. Sobre as práticas pedagógicas, nós durante o primeiro semestre e durante o anterior ano letivo tivemos um conjunto significativo de formações pedagógicas e queria aqui enaltecer o papel dos docentes, mas o CSISP iniciou este mês de fevereiro um projeto de 8,5 milhões de euros financiados pelo PLCH e pelo COMPET, que envolverá largas centenas de docentes e largos milhares de estudantes, bem como organizações, em metodologias pedagógicas ativas e que naturalmente é uma viragem fundamental e uma aposta muito clara naquilo que é a inovação pedagógica e metodologias mais ativas. Naturalmente que as questões da saúde mental, reforçar aquilo que o professor Sousa Pereira também disse, a maior parte das instituições, para além de ter alargado a disponibilidade de consultas, a maioria delas não está a cobrar qualquer cêntimo aos estudantes por consultas de psicologia designadamente, porque entendemos que é fundamental e isto é algo que é essencial. Devo, no entanto, referir que é um aspecto que foi referenciado pelo Sr. Deputado Duarte Marques, a questão das quebras de receitas e que, sobretudo, na ação social, criaram durante o ano letivo passado, e este ano continuam a criar, problemas muito sérios, porque quer as residências, quer também os serviços de refeitório, quer os desportivos, naturalmente tiveram uma redução muito drástica de receitas. E chamava a atenção de um problema que poderemos ter para algumas instituições, adicional, que tem a ver com algumas quebras de contrato ou rescisão de contrato por parte dos concessionários, que poderão ter que obrigar a um aumento de despesas adicionais para garantir as refeições, e que naturalmente nós teremos que assumir, mas que gostaria de deixar também essa mesma preocupação. Sobre a questão do ressarcimento das despesas Covid, tal como já referiu o professor Sousa Pereira, nós ainda não recebemos, mas, tal como disse também a senhora deputada Isabel Lopes, está previsto no Orçamento de Estado o ressarcimento das instituições das despesas que incorram em termos de EPIs nas áreas da saúde e que contamos, como é óbvio, durante este ano civil, tal como está definido no Orçamento de Estado, poder ser ressarcidos dessas despesas que muitas instituições estão a fazer e que remontam a algumas centenas de milhares de euros quando juntamos todas as instituições, para não falar que ultrapassa 1 milhão de euros adicionalmente. Depois, em termos da avaliação da A3ES que o Sr. Deputado Luís Monteiro referiu, eu devo mencionar que as avaliações neste momento regressaram, dependendo naturalmente se as instituições têm sistemas internos de garantia de qualidade ou não. Até agora tem sido online, espero que a partir do próximo ano letivo, perdão, do próximo semestre, com o desconfinamento, possam regressar as visitas às instalações das instituições. Sobre a questão do PRR, o CSISP elaborou um parecer que tem 12 páginas, se a Comissão estiver interessada, nós poderemos também facultar à Comissão, onde a questão do plano tecnológico, na perspectiva de que o professor Sousa Pereira também já referiu, nós entendemos que devemos ser contemplados. Nós não entendemos que, sendo o ensino superior algo de estruturante e transversal para o país, que não sejamos incluídos. E não é compra de computador, não é apenas compra de computadores, naturalmente que este é um aspecto fundamental, é sobretudo uma nova forma de olhar para aquilo que são os dados, para aquilo que é toda uma infraestrutura que tem que ser construída, e eu relembro que há zonas do país onde a conectividade ainda é extremamente limitada, e para além de que a questão do ensino à distância, não nestes moldes, mas com uma estratégia pedagógica devidamente promovida e chegar a um conjunto de públicos-alvos distintos, é crucial para que nós consigamos dar resposta. Fizemos essa proposta, deduzo que o PRR e as propostas que foram enviadas estão em análise e, portanto, temos expectativas que esta proposta possa ser incluída na versão final do PRR, que irá ser discutida com a Comissão Europeia. Depois de dar-vos também a nota de que, ao nível da ação social, tem havido um reforço muito grande das instituições nesses apoios, e desta forma houve a capacidade de dar resposta. Até agora, e os dados que o CISP tem são de abandonos efetivos nos sistemas de informação, não tem havido um aumento face ao ano letivo passado. E, portanto, são aqueles dados que conhecemos. E temos tido essa preocupação. Ainda a semana passada tivemos reunião no âmbito da CNAES sobre as vias profissionalizantes, e onde partilhámos um conjunto de dados do primeiro semestre em termos de sucesso académico, e aquilo que foram os dados partilhados pelos vários consórcios, que representam os politécnicos todos do país, bem como algumas universidades, em termos de sucesso académico, não notámos diferença face ao ano atrasado. Não, isso não quer dizer que em todas as áreas o sucesso seja exatamente igual, não é isto. As áreas tradicionais onde o índice de sucesso é mais elevado, designadamente as engenharias, as tecnologias, mantêm-se, e, portanto, desde este ano para o ano anterior, as áreas da saúde, da educação, das ciências empresariais, o sucesso é tradicionalmente mais elevado e manteve-se também este ano. E, portanto, aqui não houve uma alteração, até porque os docentes aprenderam muito face ao ano passado, e também houve aqui um conjunto de estratégias adicionais que permitiram mitigar os problemas existentes. Isso não quer dizer que eles não continuam a existir, e é fundamental nós termos aqui este apoio. Houve muitos programas de mentoria que foram criados com estudantes das sessões académicas, entre os professores, para colmatar esta mesma necessidade. Há, eu diria, franjas dos estudantes mais fragilizados. Dou como exemplo os estudantes internacionais, sobretudo os provenientes dos países africanos de língua oficial portuguesa, onde sentimos essa mesma necessidade e este acréscimo de dificuldades, e muitos dos programas de ação social de emergência estão a ser canalizados mediante candidaturas e, naturalmente, critérios perfeitamente transparentes para estas áreas. E, portanto, é algo que nós temos que nos manter muito atentos. Muitos desses estudantes estão nas residências das instituições, também é mais fácil acompanhá-los, porque, naturalmente, os serviços de ação social tem um serviço de proximidade que é possível, e aí houve um crescimento de algumas dificuldades adicionais, sobretudo no pagamento de propinas, até porque muitos deles utilizavam as épocas de verão e ou de férias para conseguir rendimento extra, e este último tempo foi difícil, e estamos a atuar em muitas dessas situações, bem como situações frágeis de estudantes mais carenciados ou das ilhas ou mais distantes, e que para nós acaba por ser extremamente importante de garantir. Sobre a questão da empregabilidade, é uma preocupação muito grande. Várias instituições realizaram semanas de empregabilidade ou feiras de emprego nas últimas semanas, e aquilo que temos notado é uma certa retoma, se não é naturalmente o mesmo nível de anos anteriores, mas muitas empresas a começarem a recrutar e também a ter a preocupação de estágios profissionais. É algo que nós temos que ter a preocupação, sobretudo no reforço das aprendizagens essenciais. Foi por isso que o próprio CISP solicitou, naturalmente não foi aceito mediante critérios científicos e médicos, o regresso mais precoce, sobretudo das aulas presenciais, ao nível laboratorial e prático, porque entendemos que essas são aprendizagens essenciais que nós não podemos prescindir, mas em muitas áreas essas aprendizagens continuam a ser feitas através de estágios, através de ensinos clínicos, e o CITESP é possível hoje em dia ter um número significativo de estudantes em estágio, mesmo presencial, outros à distância, de acordo com também a existência de condições oferecidas pelas próprias empresas, mas que temos que estar naturalmente atentos. Sobre o reforço orçamental, como já referi, a questão da ação social continua a preocupar-nos, é algo que temos que manter alerta. Nós estamos a monitorizar, e em breve será publicado o relatório do primeiro trimestre, e algumas instituições já nos fizeram chegar essa preocupação em termos de ação social, e é algo que temos que manter muito presente sobre essa mesma necessidade, para encontrar, eu diria, adicionalmente, outras formas de compensar esta quebra significativa das receitas, que naturalmente é fundamental para garantir a sustentabilidade dos serviços de ação social. algumas instituições o que estão a fazer é assumir esse compromisso, ou porque têm saldos, ou porque têm outro tipo de receitas, e financiar a ação social, porque quer queiramos, quer não, e eu acho que todas as instituições têm esta preocupação, garantir a continuidade de estudos dos estudantes é fundamental para, naturalmente, nestes tempos de pandemia, garantir igualdade de oportunidades num mercado de trabalho que vai ser extremamente complexo e onde nós no futuro iremos sentir algumas dessas dificuldades do ponto de vista económico e social. Sobre a questão da prorrogação dos contratos dos docentes, as instituições, naturalmente, se naqueles casos onde for necessário estender o ano letivo, naturalmente que esses contratos serão estendidos, e tivemos o alerta de algumas situações o ano passado. Preocupou-me, Luís, para finalizar, acho que foi o Sr. Deputado Duarte Marques que referiu que alguns estudantes estavam a ser impossibilitados de realizar exames por não pagamento de propinas. Nós, enquanto CISP, não tivemos conhecimento nem através da FNAESP, nem através das associações académicas, e estranho muito esta prática, porque não está, eu diria, não se coaduna com a lei. E, portanto, espero que nenhuma instituição, ou se o tiver feito, que recue imediatamente, porque, naturalmente, então, em época de pandemia, isso não é aceitável.
Muito bem, muito obrigado. Estabelecemos o tempo compensatório relativamente à não intervenção. Na primeira abordagem desta audição, queria, em nome da 8ª Comissão de Educação, Ciências, Juventude e Desporto, agradecer ao representante do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, professor Dr. António José Pereira, agradecer também ao Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos, na pessoa do Sr. Presidente, professor Dr. Pedro Dominguinhos, e da Sra. Vice-Presidente, professora doutora Maria José Fernandes, muito obrigado. Aproveitava para, em nota de rodapé, responder também à possibilidade que o professor Pedro Dominguinhos deixou de poder enviar alguma documentação que, sobre os temas abordados, se tornará pertinente para o conhecimento dos grupos parlamentares. Nós agradecemos o envio para a 8ª Comissão, que faremos chegar, tão breve quanto possível, também junto dos grupos parlamentares. Encerrava assim esta parte da nossa ordem do dia de hoje, com esta audição, agradecendo a presença daqueles que acabei de referir. Muito obrigado, e eu diria que até breve. Pedia aos senhores deputados e às senhoras deputadas para se manterem, pedia apenas uma paragem técnica de 2 minutos para recomeçarmos a ordem do dia, só para... É uma paragem técnica mesmo, absolutamente necessária. Tá? Muito obrigado. Até já, então, 2 minutos no máximo.
Adeus, boa tarde a todos.
Muito obrigado, mais uma vez.
Adeus, muito boa tarde.
Ora, muito bem, penso que já estarão todos os que estavam na sala presentes. Um agradecimento pela condescendência com esta paragem técnica de 2 minutos. Pela via digital mantemos os seus deputados e suas deputadas presentes. E então estamos habilitados, ora só um pouco. Muito obrigado, então, pela vossa condescendência. Estamos habilitados a prosseguir a ordem do dia de hoje, retomando, então, o ponto número 2, que é a aprovação de atas. As atas, relembro das datas de 2 de março de 2021 e de 10 de março de 2021. Colocava à consideração das senhoras deputadas e os senhores deputados, quer na forma presencial, quer por via digital. Se não houver objeção, eu colocava as atas à consideração dos senhores deputados. O Sr. Deputado Tiago Chama Martins pediu a palavra. Tenha a bondade.
Sr. Presidente, só para retificar na página 6 de 10 de março que o Sr. Deputado Porfírio Silva não é do PCP, é do PS.
Sr. Deputado, há uma dificuldade em ouvir com a máscara, acredito. Eu não sei se o Dr. Filipe Xavier anotou. Ou é... Ok. É fazer uma precisão relativamente à questão da ata. Ah, muito bem, muito bem. Está anotado? Está anotado. Podemos prosseguir então. Estamos habilitados a poder fazer a validação das respectivas atas. Então, senhores deputados e senhoras deputadas, quem vota contra? Quem se abstém? Estão aprovadas por unanimidade, com ressalva aqui deixada pelo senhor deputado Tiago Esteban Martins, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Muito bem. Então, agora cabe passar ao ponto número 3, comunicação ou comunicações do Presidente, e que tem a ver com baixas de iniciativas, nomeadamente projetos-lei. Deu entrada na Comissão Projeto-Lei 725 desta legislatura e segunda sessão legislativa do PAN, em que determina a não atribuição de leite achocolatado e outros produtos aromatizados às crianças do ensino pré-escolar e do primeiro ensino e do primeiro ciclo do ensino básico, tendo em vista o combate da obesidade infantil e a promoção de hábitos alimentares saudáveis, procedendo à 4ª alteração do Decreto-Lei 55 de 2009, de 2 de março. Baixou à Comissão em 11 de 3 de 2021. O deputado ou deputada relatora caberá, neste caso, ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que agradecia fizessem o devido registro ou que nos indicassem, quanto antes, o nome do seu deputado ou senhora deputada responsável pela elaboração deste parecer. Aqui temos que a apreciação do parecer será ou estará aprazada para o dia 30 de março de 2021, em termos de orientação. Passava também ao Projeto-Lei número 726, desta legislatura e da segunda sessão legislativa da autoria do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, medidas de apoio aos estudantes do ensino superior público, baixou à comissão no dia 11 de março de 2021. É deputado relator, caberá este projeto-lei ao deputado relator do PSD, que nos fará a indicação depois do nome. Eu diria que, só para dar nota, agora seria a vez do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, mas como se trata do mesmo partido, é o deputado passa ao seguinte e depois faz o acerto de imediato. Esta apreciação está prevista para a reunião da 30 do 3. Deixava então nota e um pedido expresso ao Grupo Parlamentar do PSD para, logo possível, nos fazer a indicação do responsável por este relatório. O Projeto-Lei 727 desta legislatura e da segunda sessão legislativa da autoria do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português tem como tema medidas de apoio aos trabalhadores do Sistema Científico e Tecnológico Nacional, baixou à Comissão em 11 de março de 2021, é deputado relator ou deputada um representante do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e já temos o nome indicado, é o Sr. Deputado Luís Monteiro. Muito obrigado. E dava nota que, em termos de orientação, a apreciação do parecer seria, ou poderia estar previsto, ou temos como objetivo, para o dia 30 de 3, mas antes, a senhora deputada Ana Rita Bessa, do CDS-PP, pediu a palavra e vai usá-la para...
Senhor Presidente, só para alertar que todos estes pontos e o ponto seguinte que também vem no e-mail sobre os projetos da Trafaria estão todos marcados para o dia 30, apontados para o dia 30, dia em que temos a audição regimental. E se calhar não é uma boa ideia. Pronto, era só isto.
Nós falámos em orientação. Nós sabemos do conjunto de projetos, obviamente que não faremos a ordem do dia sem estabelecer o compromisso com os grupos parlamentares, como é óbvio. Mas registámos a preocupação, que é a nossa preocupação também, Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Deixei ficar então a indicação e agradeço ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda a indicação do deputado Luís Monteiro para ser responsável pela elaboração do relatório deste projeto de lei. Temos ainda projetos de resolução nas informações do Presidente, o projeto de resolução... Peço perdão... Muito bem, esta informação complementar se como agora e eu vou dar nota, passando a... Eu estava, não tem a ver com o que eu ia dizer, mas com o ponto seguinte. No ponto que retomo, tem a ver com o projeto de resolução 1068 exatamente, desta legislatura, segunda sessão legislativa da autoria da senhora deputada não inscrita Cristina Rodrigues, pela requalificação da escola básica do 2º e 3º ciclo da Trafaria em Almada, baixou à comissão em 10/3. A deputada Cristina Rodrigues, não inscrita, informou que deseja a sua discussão em comissão, juntamente com as iniciativas de matéria conexa, como sabem, e existem várias que serão juntas para o mesmo efeito. E aqui sim, este projeto de resolução 1079 desta legislatura e segunda sessão legislativa do PSD, recomendo ao Governo a não discriminação dos cidadãos em função da sua opção educativa. Tenho a informação que nos termos do número 1 do artigo 122 do Regimento solicita o Grupo Parlamentar do PSD o cancelamento da iniciativa atendendo à sua extemporaneidade, dada a inclusão dos estabelecimentos privados no universo de escolas a testar. Portanto, está ultrapassado este ponto, queiram tomar a devida nota e, portanto, não procederei à leitura do resto, porque já está retificado pelo autor do projeto de resolução o seu pedido de retirada. Passamos ao projeto de resolução 1088 desta legislatura e segunda sessão legislativa, da autoria da senhora deputada não inscrita Joacine Catar Moreira, por uma educação para a sexualidade e para os afetos, cujos conteúdos reforcem a promoção de igualdade de género nas escolas, a luta contra a violência de género e os estereótipos e uma carga horária que reflita a sua importância educativa. Baixou à comissão em 12/3/2021. A senhora deputada Joacine Catar Moreira informou que deseja a sua discussão em comissão e é para o vosso registro. O ponto 3.2 tem a ver com pedidos de audiências. Pedidos de audiências da Associação Académica da Universidade de Lisboa. O assunto tem a ver com a apresentação dos resultados do inquérito sobre as dificuldades financeiras dos estudantes da Universidade de Lisboa e possíveis soluções. E, tal como tem sido o hábito, por uma questão geográfica, tem sido entregue, quando se circunscreve a determinada zona e não ao país, a um deputado piloto, que neste caso cabe a um representante do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, a quem peço que, desde logo, nos possam informar da pessoa responsável, do Sr. Deputado ou Sra. Deputada, responsável pela elaboração, pelo facto de ser o deputado piloto na audiência solicitada pela Associação Académica da Universidade de Lisboa. O mesmo acontece com a Associação de Estudantes da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, tem a ver com o adiamento da desintegração dos mestrados integrados, cabe, neste caso, da mesma forma e com a mesma justificação da primeira associação académica, cabe aqui ser deputado-piloto, o representante do Grupo Parlamentar do PSD, quem eu peço que, logo que seja possível, nos seja indicado para o assunto tramitar, de facto, de seguida. Portanto, são estes dois assuntos que eu, em termos de audiência, pedia que tivessem o devido registro. O ponto 3.3 tem a ver com o pedido de informação da FEMPROF sobre o procedimento adotado pela Comissão quando solicita ao Ministro da Educação que se pronuncie sobre uma petição e ele não responde. Foi distribuída informação para deliberação. Pedia depois aos senhores deputados e senhoras deputadas que se pronunciassem sobre o texto que receberam e sobre a resposta ou a tipologia de resposta que a Comissão, que representa todos os Srs. Deputados e as Srs. Deputadas irá responder. É este o ponto 3.3. O ponto 3.4 tem a ver com o facto de necessitarmos da indicação de deputados relatores e uns estão respondidos, outros ainda não. O projeto de lei, neste caso, 695 desta legislatura e segunda sessão legislativa do Bloco de Esquerda, está atribuído à senhora deputada, que será a deputada relatora Lúcia Araújo Silva, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Foi uma distribuição da iniciativa na reunião de 23/2/2021. Nota técnica foi elaborada em 3/3 pela Comissão, como é óbvio, em 3/3/2021. Foi-nos indicado agora a senhora deputada. A apreciação do parecer está prevista, orientada para a reunião de 23/3 da próxima semana. A petição 192 desta legislatura e segunda sessão legislativa tem como deputado relator o senhor deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. A admissão da petição aconteceu na reunião 17/2/2021. Pedíamos o especial favor da indicação logo possível do deputado relator para esta petição. O mesmo acontece para a petição 199 desta legislatura e segunda sessão legislativa, que foi admitida em 2/3/2021 e cabe ao Grupo Parlamentar do PSD a indicação do respectivo deputado responsável. É este pedido que eu deixo aqui registado, podendo passar neste momento para o ponto número 6, ultrapassados o ponto 4 e 5, que foram as audições que acabámos de esgotar. Passamos ao ponto número 6, que tem a ver... Perdão, só um minuto. Só um pormenor apenas de conhecimento, que estas audições serão programadas para 6 de abril, relativamente às petições que acabei de referir. Portanto, daí a nota e a necessidade de termos os nomes quanto antes. Nós passámos a informação, como é óbvio, aos grupos parlamentares em termos escritos, mas fica registado na reunião de hoje também esse facto. Podemos passar então ao ponto número 6, que tem a ver com discussão do projeto de resolução número 978 desta legislatura e segunda sessão legislativa, da autoria do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que tem a ver com medidas de emergência social para estudantes do ensino superior público. Está aberta à discussão e a palavra cabe ao partido autor deste projeto de resolução e ao seu deputado Luís Monteiro. Tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu penso que a exposição de motivos do projeto é conhecida. Infelizmente, algumas das medidas nós já as tínhamos, inclusive, apresentado no período do primeiro confinamento geral que o país viveu e que o ensino superior obrigatoriamente teve também de seguir. Apenas numa resenha muito rápida sobre aquelas que são as principais preocupações do Bloco para as medidas de emergência. Em primeiro lugar, a questão do congelamento do pagamento de prestações das propinas, taxas e de emolumentos. Em segundo lugar, uma campanha de informação sobre o mecanismo extraordinário de regularização de dívidas, que foi inclusive um projeto aprovado aqui na Assembleia da República, que é um importante mecanismo atualmente para combater o abandono escolar. Por outro lado, um complemento extraordinário de Bolsa de Ação Social para os atuais beneficiários e para novos estudantes, tendo em conta os rendimentos do ano transato, neste caso 2020, e com efeito durante o atual ano letivo. Por outro lado, uma importante questão sobre a alteração do regulamento de atribuição de bolsas, que possibilite a análise de rendimentos do atual ano civil para efeitos de cálculo de bolsa. Também no número 5 apresentamos um programa de distribuição de computadores portáteis, tablets e outros instrumentos tecnológicos a todos os estudantes que deles necessitem. É uma questão premente que penso que não tem chegado apenas ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda. A questão também da importância de uma rede móvel com mais dados móveis e mais resiliência, porque há muitos estudantes, até pelo facto de várias pessoas na mesma casa utilizarem essa mesma rede, a dificuldade intrínseca de conseguirem acompanhar as aulas e de fazerem esses mesmos trabalhos. Um debate já que não é novo da necessidade de contratação de psicólogos para os serviços de ação social, que nós até propomos como medida já primeira um reforço desse apoio através de uma contratualização com o Serviço Nacional de Saúde. Aliás, o plano de saúde mental que foi discutido já na altura para o orçamento de 2020, no final de 2019, essa discussão possibilitava justamente isso. Depois, uma questão muito, muito importante que nos tem chegado, que é a garantia do cumprimento do que está estipulado na Lei do Orçamento do Estado, relativo ao prorrogamento do prazo para entrega e apresentação de teses. Isso está aprovado, o Sr. Ministro já veio cá ao Parlamento dizer que já tinha dado uma missiva, uma ordem para a Direção-Geral de Ensino Superior informar todas as instituições de ensino superior, mas nós continuamos a receber de inúmeros estudantes de inúmeras instituições de ensino superior que nos informam que lhes está a ser negado esse direito que está consagrado no Orçamento do Estado, e depois congelar qualquer cobrança e aumento no valor da propina cobrada aos estudantes internacionais, por uma discussão também aqui já longa que tivemos no passado sobre as dificuldades que este grupo social vive atualmente cá em Portugal. Muito obrigado.
Obrigado. Nós, Sr. Deputado Luís Monteiro, está aberta à discussão, quer presencial, quer pela via digital. O Sr. Deputado Bruno Aragão, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, vai usar a palavra. Tenha a bondade, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os senhoras e senhores deputados na sua pessoa. Enfim, também de uma forma simples, a matéria deste projeto de resolução é sempre oportuna, naturalmente. Podem distinguir-nos as opções e as propostas que cada um de nós e que cada partido entende operacionalizar, mas, de facto, é transversal a todos, certamente, a sensibilidade para estas questões. A ação social não nasceu com a pandemia, mas é certo que a pandemia é um stressor neste momento para muitos estudantes e para muitas famílias. E enfim, curiosamente, acaba por ser útil muitas das medidas que vinham já sendo adotadas e que têm ainda um impacto maior nesta fase. Muitas destas situações vão encontrando respaldo nas medidas que se vêm adotando desde o primeiro momento, mas, de facto, a crise sanitária obrigou as instituições de ensino superior a um esforço maior e a uma capacidade maior de responderem a estas necessidades. Aliás, a audição que tivemos ainda há pouco com o Presidente do Grupo e do CSISP mostram como as diferentes realidades das instituições e as diferentes realidades dentro da mesma instituição obrigam cada vez mais a respostas que possam ser mais aturadas de acordo com as diferentes necessidades. E o esforço que se foi fazendo e a sua intensificação no último ano, seja pelo recálculo das bolsas de estudo com os rendimentos de 2020, seja pelo recálculo a partir da situação atual e, portanto, para perdas recentes de rendimento, mas também a possibilidade das instituições de ensino superior, caso a caso, poderem com os diferentes estudantes atenderem à necessidade de se adaptar, o que são pagamentos em atraso, às necessidades e às dificuldades atuais, são tudo medidas que vêm ao encontro das necessidades que a situação exige. Estes mecanismos devem ser melhorados, estamos de acordo, e são concomitantes, curiosamente, ao significado, ou ao significativo, ao significativo reforço da ação social. Seja pelo limiar de elegibilidade, aumentando o complemento de alojamento, seja pela preocupação de repercutir os custos de habitação, ou que são os custos reais de cada região, porque são bem diferentes, seja na revisão ao regulamento de bolsas, que permite muita desta adaptação, como eu já referi, tendo em conta os rendimentos e a perda de rendimentos, que é, neste momento, muito contingente ao momento, seja pela possibilidade dos estudantes poderem beneficiar da aquisição ou de auxílios à aquisição de computadores e de material informático. Mas também o que são os instrumentos de apoio aos estudantes internacionais, não só procurando encontrar respostas de alojamento, mas também no acesso à alimentação. E, por último, acho que é importante referir, porque tem sido uma questão muito debatida, não só nesta Comissão, mas um pouco por todo o país, porque é transversal, a necessidade de encontrar respostas em termos de saúde mental. Dizendo que, curiosamente, também as instituições de ensino superior já eram das instituições que, se calhar, tinham estas respostas, apesar de tudo, mais operacionalizadas, mas que, de facto, se tornou premente neste momento intensificá-las, e é também isso que as instituições têm vindo a fazer. Por isso, mantemos, como no início, a disponibilidade para este diálogo, naturalmente, para continuarmos, enfim, o reforço das medidas de apoio social, das condições necessárias para que os estudantes possam ter, de facto, condições de frequência que lhes permitam concluir os seus níveis de estudo, recordando que essa exigência é tão maior quando o ano transato foi o ano em que, pela primeira vez, Portugal teve 50% dos jovens com 20 anos no ensino superior, mas foi, curiosamente, também o ano em que nós tivemos mais candidaturas e mais acessos ao ensino superior e, portanto, a dificuldade, ou se quisermos, a exigência é maior e devemos ter, enfim, também este esforço de continuar a procurar as melhores soluções para apoiar estes estudantes. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Bruno Aragão. Continua aberta a possibilidade de discussão. Não sei se a Sra. Deputada Ana Rita Bessa pediu a palavra primeiro. Mais ala, tenha bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu estava à espera, estava a tentar respeitar a ordem, mas realmente não é necessário. Muito brevemente, em relação ao projeto de resolução do Bloco de Esquerda, e partilhando do que já foi dito sobre ser uma preocupação comum, tanto é assim que tivemos a audição do CRUP e do CSIS para requerimento do CDS, e exatamente elencamos temas relacionados com a situação dos estudantes. Dito isto, e sem grande surpresa, há matérias que nos dividem de fundo por uma questão de princípio, nem sequer é uma questão da circunstância. Por exemplo, tudo o que tem que ver com congelamento de pagamento de propinas ou cobrança de propinas, nós discordamos, como já discordámos da outra vez, uma vez que o serviço educativo continua a ser mantido e, portanto, embora em circunstâncias diferentes, mas desta vez então por maioria de razão, não faz sentido que não haja lugar ao pagamento de propinas por essa razão. Agora, dito isto, há de facto outras, e é sempre o problema, ou enfim, é a circunstância de um projeto de resolução que elenca muitos tópicos. Temos outras áreas em que estamos total de sintonia, parece-me que todos temos, por exemplo, no que diz respeito à preocupação com os psicólogos e designadamente com o reforço dos serviços de ação social escolar no número de psicólogos ou com o reforço por via do SNS. Com aquilo que são, obviamente, matérias de cumprir aquilo que está estipulado no Orçamento de Estado, também não parece que haja aí grande discussão, e, portanto, deixa-nos aqui numa situação ambígua em relação ao projeto como um todo, o que provavelmente nos fará não poder acompanhar, mas eventualmente viabilizar, porque há, de facto, aqui algumas matérias que merecem o nosso acordo e que, sendo o projeto aprovado, em especialidade, depois terão a nossa apreciação ponto a ponto. Muito obrigada.
Muito bem. Sr. Deputado da Cláudia André, do Grupo Parlamentar do PSD, vai usar a palavra, tenha a bondade.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, temos mais ou menos a mesma posição que o CDS acabou de definir, ou seja, a questão das propinas é uma questão importante, entendemos que estas devem ser a isenção das mesmas ou a redução das propinas e as bolsas devem ser equacionado um alargamento do universo abrangido por estes apoios, mas também defendemos, é uma questão também de princípio, que considerando os constrangimentos económico-financeiros do país, que tem sido um pouco isso a nossa realidade ao longo dos tempos, não podemos ambicionar neste momento, no presente, que a isenção de propinas seja alargada a todo o universo de estudantes. E por isso achamos que é preferível canalizar os apoios e reforçá-los, se assim necessários, aos alunos que já recebem ou a outros alunos que ainda não recebam, mas abranger o maior número de alunos que se situam normalmente naqueles patamares, naqueles escalões em que não recebem, não têm direito, mas passam dificuldades, e por isso defendemos que este alargamento deve ser feito. No entanto, também defendemos que há alunos que, dada a sua situação financeira folgada, não se vê neste momento necessidade de tal acontecer. No que diz respeito a este projeto de resolução, este é o ponto que nos divide. Acompanhamos, como aliás ainda há pouco foi aqui também referido pelos deputados do PSD, acompanhamos as preocupações, como é evidente, sobre as questões informáticas, sobre as questões dos psicólogos. Também já fizemos uma proposta neste acompanhamento psicológico dos alunos que necessitem. Acompanhamos o reforço e a preocupação do reforço com as bolsas de ação social e, portanto, há uma grande parte destes pontos que o PSD concorda e acompanha, tal como o CDS também. Enfim, esta é a questão de fundo que nos, enfim, nos coloca aqui numa situação ainda de indefinição. Muito obrigada.
Bem, muito obrigado, Sra. Deputada Cláudia André. Não sei se pela via digital temos alguém para usar a palavra. Temos mais ninguém para usar a palavra, vai usá-la, e muito bem. O Sr. Deputado Luís Monteiro, que apresentou o respectivo projeto. Tenha a bondade, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Resta-me, obviamente, agradecer todos os contributos para a discussão. Esperamos poder ter a oportunidade de voltar a discutir o projeto da próxima vez na especialidade, porque me parece que há matérias importantes que podem vir a ser aprofundadas e abordadas num outro sentido e, portanto, esperemos, obviamente, por essa aprovação na generalidade para podermos fazer esse trabalho na especialidade. Não podia deixar de fazer um comentário sobre a questão da cobrança de propinas ou não, porque mesmo assumindo uma lógica de utilizador-pagador, que foi aquilo em que o discurso da direita assentou nos últimos anos, há um contrassenso sobre a cobrança de propinas atualmente. E eu nem sequer utilizo esse argumento enquanto parte do argumentário base do Bloco de Esquerda contra as propinas. A partir do momento em que se assume que as propinas devem existir porque há o pagamento de um tipo de serviço com um tipo de qualidade, a partir do momento em que há uma alteração desse tipo de serviço e desse tipo de qualidade, é um bocadinho estranho que a direita agora utilize exatamente o mesmo argumento, mas ao contrário. Ou seja, agora que não se está a pagar exatamente o mesmo serviço com a mesma qualidade, agora é que faz sentido, mais do que nunca, pagar as propinas? Bem, há aqui um contrassenso nesse discurso, senhores deputados. Nós precisamos de acertar aqui algumas linhas sobre, então, o que é a lógica do utilizador-pagador e o que é uma lógica de serviço pago pelos estudantes. Se o serviço não é o mesmo, a cobrança desse serviço tem de ser discutida. Ou então é sempre igual. O argumento serve sempre para o mesmo. Quando o serviço é presencial, ele tem de ser pago porque o serviço é presencial. Quando o serviço é online, ele tem de ser pago por ser um serviço igual ao presencial. Quando não é, há um contrassenso, senhores deputados. É aqui que o debate sobre o financiamento do ensino superior tem de ter outro enquadramento que não aquele enquadramento que a direita tem utilizado para isto e para o seu contrário. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado, quer intervir? Sr. Deputado Tiago Silva Martins? Pronto, então, estava encerrado este ponto, segue os seus trâmites, o projeto de resolução. Agradeço a sua intervenção. Desculpem lá um pedido para... Um ponto de ordem, pela Sra. Deputada Cláudia André, tenha a bondade.
Só porque, enfim, tive que tratar de outro assunto e não pude estar presente quando passámos o ponto 3.1.2, onde foi comunicado o projeto de resolução 1079, no que diz respeito ao PSD. O PSD queria solicitar, enfim, a retirada do projeto, uma vez que já perdeu a atualidade, o Governo já garantiu que faria testes ao privado, portanto, gostaríamos de retirar. Muito obrigada.
Para o efeito, e peço perdão que não tinha o microfone ligado, mas para o efeito, para a apresentação deste projeto de resolução, 1026, eu chamava, porque está a acompanhar-nos por via digital, a Sra. Deputada Bibiana Cunha, do PAN. Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra.
Estamos a vê-la e ouvi-la. Pode usar a palavra, tenha a bondade.
Muito obrigada, senhoras e senhores deputados, de forma mais sucinta possível, porque o projeto é relativamente extenso. O PAN deu entrada deste projeto de recomendação no passado dia 1 de março, que visava recomendar ao Governo a elaboração de um plano integrado de preparação atempada do regresso aos contextos escolares. E, efetivamente, na sessão passada, antes do anúncio do Governo que aconteceu, do Primeiro-Ministro que aconteceu na quinta-feira, o Partido Socialista pediu o adiamento desta discussão, ilegitimamente. Portanto, estamos hoje a discuti-lo já com alguns aspectos resolvidos, ou pelo menos que já não dão para prever, uma vez que este regresso, nomeadamente ao primeiro ciclo e ao pré-escolar, já está em decurso. Eu gostava só de dizer, de referir, que de facto entendemos que as comunidades educativas, apesar de todas as incertezas, de todas as dificuldades, têm feito um esforço enorme para garantir que os espaços, que espaços escolares são o mais seguro possível, no sentido de minimizar aquilo que é o risco de infecção, o risco de propagação da Covid-19 em contexto escolar. Acrescentaria que de facto, não vale a pena neste momento estar a referir o que levou a este encerramento. Todos sabemos o que aqui destacaria deste projeto de resolução, seria aquilo que entendemos que ainda está por cumprir e ainda faz sentido reforçar ao Governo para que, das duas, uma, ou não se esqueça, ou que efetivamente possa ainda ponderar fazer, e que para nós tem sobremodo importância que se cumpra. Desde logo, nós, neste projeto de recomendação, dividimos-lo em dois sobre aquilo que seria então um plano de desconfinamento para o regresso presencial, que incluísse vários aspectos, sendo que há alguns deles que não estão ainda garantidos. Desde logo, este regresso ao primeiro ciclo, por exemplo, não foi acompanhado deste processo de testagem que tem sido anunciado pelo Governo e que para nós era fundamental que efetivamente fosse e que seja implementado efetivamente o quanto antes. Depois, a questão da integração dos profissionais de educação nos grupos prioritários de vacinação. Já há o feedback por parte do Governo de que assim será feito, falta saber quando é que estará efetivamente consolidado e quando iniciará a vacinação destes profissionais. Depois, referir também que neste plano de desconfinamento nos parece, neste plano de regresso às escolas, nos parece sobremodo importante que esta avaliação seja feita a cada 15 dias para garantir que, mais do que baseado em datas, estamos baseados em dados epidemiológicos. Aliás, temos transmitido essa posição nas reuniões que temos tido junto da tutela. Além disso, parece-nos importante que, quer no presente ano letivo, quer numa perspectiva do próximo ano letivo, haja algumas medidas, algumas decisões por parte do Ministério da Educação. Desde logo, no presente ano letivo, parece-nos fundamental que neste regresso esteja acautelada a reorganização dos espaços para garantir aquilo que é a distância de segurança e que tanto foi enfatizada na última reunião no Infarmed, inclusivamente para os espaços escolares. Sabemos que não tem sido acautelada esta questão e parece-nos sobremodo importante. Isso pode passar, evidentemente, por divisão das turmas, por maior desfasamento entre aulas, entre alunos, etc. Depois, referir também o seguinte, que, tendo em conta os impactos que esta crise sanitária tem também nas nossas crianças e jovens, parece-nos fundamental que o Ministério garanta que haja a realização de atividades de expressão física, emocional, de interação social, atividades também de relaxamento que visam, no fundo, trabalhar todas estas questões com as crianças. Nós temos sido críticos naquilo que é a manutenção dos conteúdos programáticos, numa lógica de pensar o futuro das nossas crianças, ou seja, entendemos que prolongar o ano letivo é uma das medidas para recuperar o tempo perdido, mas que sozinha ela é totalmente insuficiente para ultrapassar as dificuldades de grande parte da comunidade escolar ou da população escolar. Parece-nos que é fundamental que neste prolongamento se implementem estas estratégias pedagógicas e que vise também uma redução dos conteúdos programáticos. Entendemos que é algo que o Ministério deve encetar. Sabemos que é algo que não se faz de um momento para o outro, mas esta ideia está assente naquilo que é o conhecimento e a evidência científica, nomeadamente ao nível da aprendizagem, da capacidade de aprendizagem das crianças. E depois referir também, apenas para concluir, que nos parece fundamental que o Ministério garanta a proteção dos docentes, nomeadamente aqueles que integram grupos de risco, que possam fazer a sua atividade profissional à distância, assim como a autorização de ensino à distância para estudantes com risco de saúde comprovada ou que residam em contextos familiares integrados nos grupos de risco, porque temos recebido vários contactos de famílias cujas crianças têm que ir presencialmente quando estão expostas em casa a familiares que pertencem a grupos de risco, e sabemos bem que as crianças podem ser portadoras do vírus e portanto, aqui nesta perspectiva também de cautela e em relação aos núcleos familiares, nos parece pertinente, de todo pertinente, que o Ministério garante esta mesma proteção. É obviamente sempre em articulação com o Ministério da Saúde, e para já terminaria esta apresentação. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Viviana Cunha de Pano, autora, ou autor, o grupo parlamentar deste projeto de resolução. Tenho a palavra, porque pediu, a Sra. Deputada do grupo parlamentar do Partido Socialista, Maria Joaquina Matos, a quem desde já dou a palavra. Tenha a bondade.
Ora, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, sobre o presente projeto de resolução da autoria do grupo parlamentar do PAN, recomendando ao Governo a elaboração do plano integrado de regresso às escolas, portanto, cumpre-me referir o seguinte, dizer o seguinte. Eu começo por recordar que o Ministério da Educação, na preparação de arranque deste ano letivo e face à incerteza da situação pandémica em que vivemos já há um ano, portanto, o Ministério da Educação definiu a existência de 3 regimes de funcionamento das escolas para a realização do processo de ensino-aprendizagem. O processo presencial, o regime presencial, o regime misto e não presencial ou à distância, como é conhecido. E, de facto, este ano letivo começou em regime presencial, mas já vivemos também a situação do não presencial e estamos a voltar de novo à normalidade do ensino presencial. E foi assim que, no passado dia 11 de março, e tal como tinha anunciado, o Sr. Primeiro-Ministro apresentou o plano para a reabertura faseada da sociedade e dos espaços escolares, portanto, com todo o ênfase, tendo em linha de conta os pareceres dos especialistas e dos diferentes peritos de epidemiologistas, ouvindo partidos, parceiros, Sr. Presidente. É um plano faseado, aquilo que foi apresentado, portanto, de pequenos passos, prudente, cauteloso, gradual, a conta-gotas, no sentido de garantirmos que as situações são levantadas e que seguimos em frente com o devido controle para não voltarmos atrás. O calendário apresentado resulta da avaliação do risco de cada uma das atividades e da sua correlação com o risco da pandemia. A reabertura das creches do pré-escolar e das escolas do primeiro ciclo, para dia 15 de março, ontem, é o reconhecimento de que é fundamental que o processo das aprendizagens seja afetado o mínimo possível. Foi também anunciado, portanto, a abertura dos segundo e terceiro ciclos a partir do dia 5 de abril e do ensino secundário e do ensino superior, portanto, a partir de 19 de abril. É um plano gradual, é um plano de seguro, é um plano de aposta e de confiança na educação. Neste plano de regresso à escola está também previsto um programa de testagem massivo por Covid para poder, portanto, detectar possíveis focos de infecção. A partir de hoje e durante esta semana serão feitos testes ao pessoal docente e não docente da educação pré-escolar e do primeiro ciclo das escolas públicas e privadas. De 5 a 9 de abril serão efetuados testes para o pessoal docente e não docente do segundo e terceiro ciclos e na reabertura do ensino secundário, a 19 de abril, serão também testados os alunos. Foi também feita a aquisição de material de proteção para uso em meio escolar. Escolhidos como um dos primeiros espaços a desconfinar, o Governo deu mais um sinal para a segurança dos espaços escolares ao integrar os professores e os funcionários entre os grupos prioritários para a vacinação. As escolas abriram, pois, ontem, e abriram em condições de segurança sanitária, cumprindo todas as normas da DGS, e abriram também com momentos de alegria, e abriram graças ao empenho e à responsabilidade da comunidade educativa, dos dirigentes escolares, do pessoal docente e não docente, das autarquias, dos encarregados de educação, do Ministério da Educação, naturalmente, cumprindo todas as normas, portanto, previstas no plano. São medidas faseadas, são medidas graduais, que estiveram na elaboração do plano, portanto, as creches, a valorização das creches, do pré-escolar, dos alunos do primeiro ciclo, a capacidade de testagem Covid para todos os espaços, para todos os agentes educativos, públicos e privados, a integração dos profissionais da educação em grupos prioritários de vacinação, a desinfecção prévia dos espaços e dos equipamentos, portanto, as marcações para o distanciamento social, dos afastamentos. Portanto, durante este período, o Ministério da Educação acompanhou sempre a situação, analisou de que forma devem as escolas concluir este ano letivo, portanto, para o sucesso dos nossos alunos. É meu entendimento que este projeto deixa de ter atualidade, tendo em conta que o plano de desconfinamento anunciado e que está em andamento contempla a generalidade das propostas aqui já avançadas e referidas. Portanto, tenho dito.
Obrigado, Sra. Deputada Maria Joaquina Matos. Deu a palavra à Sra. Deputada Cláudia André, do Grupo Parlamentar do PSD. Vai usá-la, tenha bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Este projeto de resolução do PAN, no nosso entender, tem, enfim, tanto, mal seria, começando de outra forma, mal seria que boa parte do que aqui está indicado o Ministério da Educação não estivesse a fazer ou a pensar fazer. Ou seja, o grau de pormenor das orientações é tal que não me parece passível de, enfim, de termos em conta esta É evidente que a questão da testagem, a questão da vacinação, concordamos completamente. Concordamos completamente com a questão dos professores e dos alunos em risco, uma vez que não foi contemplada anteriormente e também fizemos saber que não concordávamos com esta medida do Ministério da Educação. Mas a realização de atividades de relaxamento e expressão física e emocional, enfim, há aqui competências que eu julgo que qualquer Ministério e qualquer Ministro da Educação, espero eu, pondere e equacione tomar. E vamos realmente perceber isso nestas próximas semanas e no próximo ano letivo. Mas, na verdade, consideramos que isto é quase, enfim, uma recomendação de algo que é, enfim, básico para a gestão do dia-a-dia, não só dos agrupamentos, mas a partir do Ministério da Educação. Também achamos que a senhora deputada do PS, a senhora deputada Joaquina, referiu sobre o que já foi feito pelo Ministério da Educação, também da mesma forma que achamos que algumas destas considerações são, enfim, óbvias e que se esperam da gestão corrente, por assim dizer, do Ministério, também o que algumas medidas foram ali referidas como sendo, enfim, uma medida de grande importância, é evidente que é importante, mas, enfim, é o mínimo que se espera que o Ministério da Educação realize, execute, oriente. Portanto, Enfim, julgo que o PSD tem alguma dificuldade em acompanhar completamente estas medidas, por considerar que pecam um pouco por exagero do pormenor, e que interfere e se intromete um pouco na gestão corrente que consideramos nós deveria de ser da responsabilidade das escolas e eventualmente se não forem cumpridas, se não forem dadas orientações pelo Ministério da Educação, eventualmente estarmos atentos e enfim chamar a atenção, questionar o Ministério da Educação. Neste momento temos alguma dificuldade em acompanhar, enfim, ainda vamos refletir e ponderar, mas há efetivamente aqui questões que julgo não ultrapassarem as nossas, enfim, as nossas competências, ou pelo menos as nossas funções. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada Cláudia André. Vai falar agora, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Alexandra Vieira. Tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, os senhores e as senhoras deputadas, os senhores assessores e assessoras. Bom, sim, as escolas abriram ontem com alegria e com satisfação. As crianças puderam finalmente brincar em conjunto, mas ainda sem a testagem de todos os profissionais do primeiro ciclo e sem a vacinação dos professores e dos restantes trabalhadores, que se espera que seja concretizada o mais depressa possível, assim como também a vacinação dos trabalhadores dos restantes ciclos em si. O Bloco de Esquerda considera positivamente este projeto que o PAN apresentou e considera pertinente o detalhe a que o projeto vai e alcança e pretende. Na verdade, neste momento, algumas das medidas já estão a ser implantadas pelo Governo, pronto, e ainda bem que assim é, outras terão de ser necessárias e é preciso a todo momento ir monitorizando aquilo que está a acontecer, porque os riscos ainda não estão debelados totalmente de forma nenhuma. Por um lado. Por outro lado, o Bloco de Esquerda também acha que é importante começar desde já a planear o início do próximo ano letivo. Como o projeto do PAN refere, é preciso também já começar a pensar nos modos de recuperação das aprendizagens não realizadas, mas sem que isso signifique a sobrecarga de trabalho e de carga horária para alunos e professores. Ora, isso irá obrigar, de certeza, a concentrar nas aprendizagens essenciais e, sobretudo, naquelas que são necessárias às aprendizagens subsequentes. Mas, para tal, isso não bastará, não é? É preciso também começar a pensar efetivamente na diminuição do número de alunos por turma, em lugar de duplicar ad infinitum apoios e tutorias. É preciso também, no próximo ano letivo, continuar a questionar a relevância das provas de aferição e das provas nacionais do nono ano, dado o facto de estarem comprometidos 2 anos letivos e é necessário que haja uma assunção clara desse compromisso. É importante rever a carga horária de determinadas disciplinas, de pendor mais académico, e dar um outro protagonismo às disciplinas das expressões e à própria educação física, sem esquecer o bem-estar e a saúde mental dos alunos e das alunas. Há estudos, enfim, e há quase a certeza absoluta de que há danos a este nível que a pandemia e que o confinamento provocaram e que vai ser necessário acudir junto das crianças e dos jovens e provavelmente o sítio mais adequado para o fazer será através da escola. Portanto, é esta a posição do Bloco de Esquerda, tendo em conta aquilo que o projeto do PAN refere e a preocupação neste momento do Bloco de Esquerda é já pensar aquilo o que vai acontecer no próximo ano letivo e é essa também a nossa preocupação. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Alexandra Vieira. Não tendo registro de mais intervenções, nem por via digital, eu chamava a Sra. Deputada Bibiana Cunha, do PAN, que nos fez a apresentação, agora para encerrarmos a discussão deste projeto de resolução. Sra. Deputada, tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Faça aquela que foi a discussão e agradecer os vários argumentos que foram trazidos para a discussão deste projeto de resolução. Eu gostaria só de lembrar o seguinte: de facto, o PAN deu entrada deste projeto a 1 de março, quando ainda havia um vazio de pronúncia do Ministério da Educação e do próprio Governo sobre o que iria ser e quando iria acontecer este regresso presencial às escolas. No entanto, a discussão esteve de facto agendada para ainda antes do Governo anunciar qualquer medida que fosse e portanto, tínhamos aqui um tempo que poderia ter decorrido neste debate em sede da Assembleia da República. Não obstante, não foi por isso que deixamos de, em reunião com o Governo, transmitir estas mesmas preocupações que constam neste projeto de resolução, nesta recomendação, e, portanto, damos boa nota que, de facto, parte destas preocupações foram anunciadas como preocupações também do Governo e, portanto, nesse sentido, entendemos que este projeto já cumpriu uma parte do que pretendia. Para além disso, evidentemente, iremos monitorizar aquilo que foi anunciado pelo Governo face às medidas que inclusivamente estão previstas neste regresso aos contextos escolares do ponto de vista presencial. Lembraria apenas, em resposta à senhora deputada do Partido Socialista, que sendo verdade que o Governo anunciou sempre a existência destas várias possibilidades, ou seja, aquilo que o senhor Ministro da Educação referia como plano A, plano B e plano nós até ao momento ainda só vimos este plano A a funcionar e esperamos que o plano B e C possa efetivamente também ser uma solução com vista às respostas ao nível das políticas educativas que se coadunem com este contexto sanitário. Para além disso, evidentemente teremos audição regimental no próximo dia 30, portanto podemos aferir do cumprimento daquelas medidas que o Governo anunciou, como é que efetivamente estão a ser concretizadas e como é que estão a sair do papel, mas parece-nos que há uma série de aspectos que são inclusivamente referidos no nosso projeto de recomendação que ainda não têm uma resposta ao nível das políticas do Ministério e, portanto, continua a fazer sentido recomendá-lo ao Governo até para perceber se os quais é que serão os próximos passos, porque de facto não se esgota a atuação do Ministério neste regresso presencial. Há muito para resolver, muito para fazer em termos de políticas educativas e, portanto, entendemos que deveríamos manter este projeto precisamente por aquilo que ainda falta fazer na perspectiva de médio prazo, inclusivamente não só vendo a educação no imediato, mas pensando no futuro das nossas crianças e jovens e todas as comunidades educativas. De facto, as políticas educativas precisam de ir mais além e nesse sentido mantemos a votação deste projeto, pois cada um evidentemente votará em conformidade. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Viana Cunha. Está esgotada a discussão do projeto de resolução 1026. Podemos passar ao ponto número 8, que encerra esta nossa reunião, dando nota de que amanhã 17 de março, pelas 14h15, a audição da candidata a membro do Conselho Nacional de Educação, pelo PAN, Anabela Silva Castro. Dou nota também que vamos apresentar já o projeto de ordem do dia para 23 de março, amanhã, a haver tempo, naturalmente que sim, e no dia 30 de março, portanto, foi-nos indicado, já de forma muito atempada, a audição regimental do Sr. Ministro da Educação, a partir das 15h30. Srs. Deputados e Sras. Deputadas, bom descanso e bom trabalho também, que é em simultâneo. Muito obrigado. Àqueles que nos acompanharam pela via digital, o nosso agradecimento e até breve. A senhora deputada Alexandra Vieira queria dizer qualquer coisa. Pode passar a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Na quinta-feira temos uma reunião em comum com os negócios estrangeiros, certo?
Dia 18.
Dia 18.
Foi dada a informação, foi, não, exatamente. Está. Nós vamos voltar a fazer o lembrete. Okay, muito obrigado.
Muito obrigada, boa tarde.